de 16 a 28 graus, Santos de 20 a 27 graus. A equipe toda a postos, lá na técnica, a Cristina acompanhando todas as movimentações. Na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo o som bonito chegar até você aí. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho e o Fernando Botássio está com a gente aqui hoje. E nós vamos hoje estar recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade de Santo André. Aderbal, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer estar com você aqui novamente.
Bom dia, nós que agradecemos essa maravilhosa oportunidade que nos é oferecida.
O Aderbal está com a gente porque nós vamos falar sobre Dia de Finados. Esse é nosso tema de hoje, Dia de Finados. Até porque o Dia de Finados é considerado um feriado oficial no nosso país. E hoje é o dia em que esse feriado é comemorado, né? No programa de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto de acordo com os preceitos espíritas de Allan Kardec. Eu começo perguntando para Aderbal. Aderbal, qual é a origem do Dia de Finados?
Turiba, nós estivemos ampliando os conhecimentos a respeito dessa origem, porque eles nos apresentam duas correntes, mas a mais provável é que a origem já remonte de antes da passagem de Jesus entre nós, uhum. E que essa origem está associada ao povo celta. Porque o povo celta, que era um povo que, o primeiro povo que já era conhecido pelas ideias reencarnacionistas, ele já por volta de 1900 até o ano 600 a.C., eles já se ocupavam de fazer uma homenagem, de fazer uma oração, de fazer uma lembrança aos antepassados. Uhum. E a escolha, inclusive, recaía, mais tarde nós vamos falar nessa data, por alguma razão, tem até uma associação com o final de outubro e o começo de novembro. Sim. Então a origem mais provável é que tenha sido com os celtas, apesar da Igreja Católica considerar que ganhou força a comemoração de finados já no ano de 998, já da era cristã, quando os papas Silvestre em 1009 e João 17 em 1009 também sucedendo, uhum. Reforçaram essa ideia de homenagearem os mortos no dia 2.
Perfeito. Deixa eu perguntar aqui para o Marinho. Marinho, não é o Espiritismo não é a única crença aí, não é uma crença única a lembrar dos seus antepassados, aqueles que estiveram conosco aqui que não estão mais. Por que as religiões têm um apego importante, um apego interessante a respeito do pensamento, a respeito da homenagem, da lembrança das pessoas que se foram, os chamados mortos, que não estão mais aqui, hein?
Turíbio, eu creio que todas as religiões têm o seu fundo espiritualista. Quer dizer, nenhuma religião vai cultivar apenas o aspecto do mundo material, né? E portanto, a realização dos antepassados, a alma daqueles que já partiram, de alguma maneira ou outra, são de maneiras diversas celebradas pelas religiões, não há dúvida. Uhum. Por exemplo, no Japão também existe um dia em setembro que é considerado feriado, que é uma homenagem aos antepassados também, não é? E não são cristãos, é um povo que tem ali as suas convicções orientais, vamos assim dizer. E nós vamos encontrar em outras religiões esse tipo de coisa. Então, o porquê, para mim, representa uma conclusão mais ou menos natural, no sentido de que, por serem todos religiões que procuram ligar o homem com Deus, procuram ligar o homem com a alma, com o seu espírito, de alguma forma, acabam sempre também lembrando dos antepassados.
Perfeito. Aderbal, você sabe que você já esteve aqui com a gente em outros programas, a gente aqui tem aquela palavra especial, né? Qual é a palavra especial que você tem para dizer para o nosso ouvinte em relação ao tema de hoje, que é Dia de Finados? E depois, no final do programa, você explica para a gente por que dessa palavra. Você teria alguma palavra que se associaria com o dia de hoje, Dia de Finados, com esse tema aí de hoje?
Saudade de amor.
Saudade de amor. Aí você explica para a gente por que você está falando que saudade de amor é, na verdade, a expressão, né, especial que você está associando com o tema de hoje. Agora, o Aderbal, conta para a gente, para o nosso ouvinte, é somente só no nosso país que a gente lembra aí do Dia de Finados, que a gente comemora o Dia de Finados? É só no Dia do País, no nosso país,
não,
que nós celebramos isso?
Não. Na verdade, é uma comemoração, principalmente na América Latina, ela é bastante latente. Inclusive no México, que depois se pro essa tradição mexicana por causa dos mexicanos também fazerem parte de grande parte do continente americano, ela é uma tradição muito forte. Inclusive, uhum. eles fazem uma comemoração festiva, eles têm vestes especiais, começa no dia 1º de novembro e se avança para o México. Mas não é só no México, né? Essa data ela foi referendada 4 séculos depois, do ano de 1998, uhum. quando os papas que sucederam essa data que começou a ganhar força, ela foi adotada já em Roma, inclusive pelos próprios cristãos. Perfeito. E ela é reforçada pelo Papa. Então, ela é uma data que não é comemorada especificamente só no Brasil.
Perfeito. Deixa eu perguntar para o Fernando. Fernando, dada a condição da nossa condição reencarnacionista, a nossa condição de evolução das pessoas, lembrar dos antepassados, aqueles nossos entes que não estão mais com a gente, acaba sendo uma obrigação das pessoas lembrar deles?
Eu não vou dizer que é uma obrigação, mas é uma coisa natural a lembrança uhum. em si. Até mesmo a data que foi oficializada realmente pelos papas, Silvestre II, não é isso, Ademar? Em 1009. Uhum. Né? Realmente o quê? Tem um cunho mais voltado a estipular uma data específica para um ato que já era feito constantemente.
Perfeito.
Ou seja, não há uma necessidade de ser obrigado a lembrar. A lembrança é natural, já está no homem. Tanto é que essa festa foi... festa porque é uma celebração da uhum. vida. Uhum. Na verdade, o que a gente não comemora o dia da morte, mas sim da vida eterna. Da constância realmente da vida.
Se você está lembrando, é porque eles são eternos, né? Não morreram, né?
Justamente. Então não existe realmente a morte. Ou seja, desde que o homem é homem, ele compreende a existência de algo além da matéria. Por quê? Quando morria qualquer parente, eu lembrava desse parente, então estava na minha memória, eu sonhava com ele, muitas vezes eu tinha a aparição desse meu ente querido, desse meu amigo, ele aparecia novamente. Então, o que acontece? Houve um pensamento de a morte não existe. Por isso que foi necessário o quê? Um dia para se lembrar dessas pessoas que já estiveram conosco e continuam existindo, não mais com esse corpo material.
Perfeito. 7:10, você está aqui conosco pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 9 da manhã, hoje com o tema Dia de Finados. É o dia de hoje. Hoje é lembrado aí aquele nosso ente querido, são lembradas aquelas pessoas que nos deixaram e que não estão mais conosco aqui materialmente, apenas espiritualmente. Então você liga para cá, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, faz a sua perguntinha aqui pra gente. 44-35-9020 é o nosso telefone. Se você preferir, você pode mandar um e-mail pra gente, programa sbn@gmail.com, ou também, se você preferir, você faz um post lá no Facebook, nós estamos lá, /Semeando Boa Nova. Você entra lá no Facebook, /Semeando Boa Nova. Hoje, dia de finados é nosso tema. Marinho quer fazer um comentário, Marinho?
Eu gostaria só de voltar um ponto, uma pergunta que foi feita aí, se todos os países celebram o dia de finados, não é?
Sim.
Eu acho que é importante a gente dizer que, exatamente porque isto foi institucionalizado, vamos dizer, pela Igreja Católica, essa celebração desse dia predomina mais nos países de fé católica, né? E católica. E mesmo assim, nem todos os países são considerado um feriado.
Uhum.
Alguns países consideram esse dia um feriado,
perfeito.
Outros não, independentemente de ser um dia dedicado para essa lembrança ou não.
Aliás, falando nisso, Aderbal, eu queria fazer um comentário aqui, uma pergunta para você, até porque o Marinho falou agora do dia, né? Não, porque alguns países é considerado feriado, outros não. Mas no início do programa você disse que tem uma razão para ser comemorado no dia 2 de novembro. Por que razão é no dia 2 de novembro que a gente fala aí do dia de finados? Por que razão? Tem alguma razão especial, algum motivo muito definido aí ou não?
Na verdade, essa informação, nós vamos passar uma informação histórica, e ela é baseada, por exemplo, no estudo da tradição dos povos. E, novamente, nós vamos nos remeter a lembrar a passagem dos celtas antigos entre nós, porque os celtas eram um povo conhecido segundo as zonas que eles ocupavam diferentemente aqui no nosso planeta Terra. Então eles eram conhecidos como celtíberos na Península Ibérica, como gauleses na França, eram os bretões da Grã-Bretanha e eram os gálatas do centro da Turquia. E a característica religiosa deles, como nós já dissemos, era reencarnacionista. E no dia 31 de outubro, era o fim de um ciclo para eles. Um ano produtivo, quando iniciava assim, aquele período que nós chamamos aqui de outono e inverno, denominados por nós de outono e inverno, segundo o clima europeu, era um tempo em que acabava, encerrava toda a colheita e havia a estocagem da alimentação para passar os próximos 6 meses. E eles acreditavam que este era um momento que tinha maior proximidade entre os encarnados e os desencarnados. E as festas começavam, então, no dia 1º de novembro, e elas eram especificamente dedicadas aos desencarnados no dia 2.
E ficava o dia 2, então, dedicado
para essa lembrança.
Perfeito. Hélio de Lanossi. Hélio, deixa eu... Bom dia, Hélio, está chegando.
Bom dia também a todos, né?
Hélio, por que que nós, no Espiritismo, nós também falamos do dia de finados, né? O que que o Espiritismo tem a dizer a respeito do dia de finados? Tem alguma razão, algum motivo especial para o Espiritismo lembrar desse dia, alguma coisa assim?
O Espiritismo, a partir da codificação, né, de Kardec, nós seguimos, né, acompanhamos as tradições e vivemos com os homens do mundo. Nós estamos no mundo, vivemos com os homens do mundo. E o mundo, então, as tradições, nós respeitamos todas as tradições. Não obstante, nós tenhamos uma afinidade, vamos dizer assim, porque para nós a morte lá não existe, né, não existe a palavra morte. Para nós existe a palavra, usamos a palavra desencarne, né? Ou seja, a pessoa não morre, não tem morte, não existe mortos. Nós acompanhamos, simplesmente nós acompanhamos as tradições de onde quer que estejamos vivendo, para não afrontar, inclusive, nenhum tipo de
convenção social,
de convenção, né, social das outras pessoas, né? Mas especificamente para nós, assim, não existe um dia. Perfeito. Um dia dos mortos. Porque a morte não existe para nós. Né?
Aliás, a esse propósito, eu queria aqui pedir para o Fernando fazer um comentário também. Fernando, o Hélio está colocando muito, de uma maneira muito clara e muito bem colocada, essa questão de nós respeitarmos as outras crenças, etc. Né? Mas é também uma tradição, principalmente nas pessoas que são mais antigas, as pessoas que se comemoravam, lembravam dos seus entes queridos no interior, né? naquela época um pouco mais remota dos dias de hoje, onde os conceitos sociais eram mais fortes, mais estabelecidos, era normal as pessoas guardarem o dia de hoje, ficarem o dia inteiro fazendo preces, né? Fazerem as suas visitas aos cemitérios, irem nas comunidades religiosas, iam nas igrejas, né? Isso tem algum valor, vamos dizer assim, o Espiritismo também valoriza esse resguardar o dia, a fazer essas preces, tem alguma importância para nós, espíritas, isso também?
É como o Hélio falou, realmente, o que tem um valor principalmente cultural, de respeito e até mesmo de compreensão do momento de cada pessoa, tá? Muitos ouvintes estão prestando atenção no que estamos falando hoje e certamente muitos irão visitar, realmente vão comemorar ou lembrar dos seus entes queridos no cemitério hoje. Uhum. Tá, levando suas flores, principalmente o crisântemo, e também acendendo as velas, né? A tradição católica se tem realmente um foco muito grande. No Espiritismo, não se tem realmente essa necessidade de ir até o local. A questão está muito mais ligada com a questão do pensamento em si, da lembrança, do que da questão ritualística. Porém, a gente compreende que para muitas pessoas isso é necessário e há um valor sentimental, porque os espíritos também sentem essa lembrança, esse reconhecimento. Mas esse reconhecimento está muito mais no pensamento, na intenção do indivíduo, do que simplesmente repetição de atos superficiais. Então não basta somente ir, levar e cumprir com a minha obrigação. É muito mais do sentimento. Então vale mais, ao meu ver, de repente, um indivíduo ficar em casa e fazer uma prece para o pai, para a mãezinha que já desencarnou, tá? Para o amigo que gosta tanto, lembrar com carinho e, principalmente, quando for lembrar, uma sugestão, lembre dos bons momentos, lembre com alegria, porque a vida continua, não é um término, é simplesmente um mudar de roupa. Então, vamos procurar lembrar com alegria para que os espíritos que estão desencarnados recebam essa homenagem com alegria, é uma festa.
Perfeito. Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Uma pergunta para o Marinho. Nós temos o hábito, as pessoas têm o hábito de ir ao cemitério para supostamente visitar os parentes mortos, né? E os parentes mortos, costumam vir à nossa casa nesse dia para visitar os parentes vivos?
Se é nesse dia, eu não sei, Sérgio. Mas eu posso dizer que eles, quando permitido, quando possível, eles não perdem nenhuma oportunidade de estar visitando os seus entes queridos aqui na Terra. Se nós lembrarmos o livro Nosso Lar, que relata com bastante propriedade estas relações, né, daquelas pessoas que recém desencarnaram, e se nós lembrarmos também o próprio filme Nosso Lar, que retrata este livro na tela, no cinema, nós vamos verificar que o próprio espírito André Luiz, ele levou um determinado tempo para receber a autorização, e que autorização? Autorização dele ter condições afetivas, condições emocionais, para poder regressar e visitar a família dele. Porque essas relações são muito fortes do ponto de vista emocional, né? Se nós sentimos saudade, se nós ficamos longe de um parente aqui na Terra, entre os encarnados, por muito tempo, quando nós nos reencontramos, é uma emoção muito forte, né? Imagine agora para um desencarnado que está há anos numa outra dimensão, surpreso por perceber que a vida continua, né? Surpreso por perceber que tudo aquilo que ele achava que não existia, de repente existe, né? E aí ele começa a pensar, bom, e os meus entes queridos, como é que ficaram, né? E aquele um que eu prejudiquei, como é que ele está? E aquilo que eu deixei de fazer para este ou aquele, como é que ele está, né? Então, muitas vezes, para que eles possam regressar, eles precisam ser preparados, sabe? E então a resposta à sua pergunta, mais objetivamente, é sim, eles nos visitam. E muito possivelmente eles não vão esperar o dia definido para visitar, eles vão assim que conseguirem, e assim que puderem, e assim que necessitarem.
7:19, estamos aqui ao vivo pela ABC, 44-35-9020 é o nosso telefone. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-9020. Você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, faz a sua pergunta. O tema de hoje, Dia de Finados. Lembrando que você pode também acessar a nossa página no Facebook. Você entra lá no Facebook / Semeando a Boa Nova. O Sérgio está lá plugado, acompanhando, já fazendo post. Já tem foto de hoje aí, Sérgio?
Ainda não, daqui a pouco.
Daqui a pouco vamos ter foto aqui do estúdio lá postada lá na nossa página no Facebook para você. Se você quiser também, você manda um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Dia de Finados é nosso tema de hoje. O nosso convidado, Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade de Santo André. Aderbal, há poucos instantes aqui o Fernando fez um comentário muito interessante a respeito da questão das pessoas visitarem os túmulos das pessoas nos cemitérios, etc., né? Que é um hábito, é um costume, né? Já de muitas gerações aí, visitar os seus entes queridos, assim, aquele local onde os entes queridos foram sepultados, né? E eu pergunto para você assim, como deve se sentir o espírito de alguém que já faleceu se os familiares não forem até o cemitério visitar o túmulo? Porque algumas pessoas podem não poder, talvez não possam ir até o cemitério. Como é que se sente o espírito daquelas pessoas que estão lá no plano espiritual, cujos familiares não foram visitar os seus túmulos?
Nós entendemos, Turíbio, que tudo é uma questão de vibrações, e de vibrações positivas. Então, quando nós estabelecemos vibrações positivas com uma lembrança querida e gostosa a respeito daqueles que já partiram para o plano espiritual, e que o nosso alcance é através das orações ou através das vibrações, quando nós começamos essas vibrações, independe muito do lugar onde nós estivermos. Nós podemos estar fazendo essas lembranças e enviando essas vibrações de carinho e de amor de qualquer lugar onde nós estivermos, que serão alcançados e eles serão felizes. Nós não precisamos necessariamente ir até o cemitério, mas nós gostaríamos de passar para você e para os ouvintes e para todos os companheiros um hábito de uma pessoa de nosso carinho, de nosso amor, que já partiu e que fazia questão de, nesse dia, ir até o cemitério. E ela fazia uma oração tão linda em pensamento quando estava lá, que precisava, por uma necessidade dela ir até o cemitério. E era uma oração de agradecimento, um agradecimento a Deus por ter tido a oportunidade de ter, entre tantos os seres escolhidos para viver na Terra, ela ter sido escolhida para poder fazer parte da vida daquela pessoa. Então ela se dirigia, por exemplo, à mãezinha querida ou ao esposo que já partira. Eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter sido esposa dele. E foi uma vida maravilhosa. E nesse agradecimento, onde quer que ele esteja, eu vim aqui agora. Porque ele representa para mim, nesse momento,
aquele local físico.
E ela sabia perfeitamente que, é claro, necessariamente o espírito que a quem ela se dirigia não estava lá e que não precisava se fazer aquela prece somente lá. Tanto é que ela não fazia essa prece somente lá. Mas no dia de finados ela fazia questão de ir até lá. Mas era uma necessidade pessoal dela, dessa pessoa. Não há necessidade, é claro. E os espíritos que nós vamos conseguindo comunicarmos-nos com eles através das vibrações, esses irmãos queridos que estão no outro plano, sentem as nossas vibrações independente de onde nós estivermos.
Agora deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio, e o contrário, Hélio? O Averbal fez uma colocação bastante assertiva, né? Deixou muito claro para a gente aí essa questão do que os espíritos sentem quando as pessoas não vão no cemitério, que eles não ficam lá chorando, né? Se lamentando. E o contrário, como é que ficam os espíritos daqueles amigos que estão no plano espiritual quando as pessoas visitam os seus túmulos? Eles ficam mais felizes, ficam alegres, contentes? Qual é a sensação, o sentimento daquele espírito, hein, Hélio?
Então, essa pergunta também, né? O Kardec fez, lá na ocasião da codificação, ele fez essa pergunta e porque ele tinha essa preocupação com isso também. Então, como já foi dito aqui, eles estarão sempre onde estiver o nosso pensamento, né? Se estivermos lá, eles estarão lá. Normalmente, se tiver muita gente lá numa campa, como a gente fala, né? Ou no túmulo, lá no cemitério, foram para lá para homenagear uma determinada pessoa, é possível, se o espírito receber, né? Se tiver em condições de receber essas vibrações, às vezes não está, às vezes ainda não está, mas se ele já estiver em condições, ele pode se dirigir para lá, sim. É possível que ele possa se dirigir para lá e que ele esteja, seja permitido que ele também esteja ali onde estiverem as pessoas reverenciando o seu nome, né, falando nele, tocando no assunto, porque assim ele estaria também em qualquer outro lugar. Então, nesse dia é possível que ele esteja lá e até que ele se prepare, de repente, dependendo da evolução dele, da capacidade que ele tenha já de decidir sozinho, né? Assim, sem ajuda de outros espíritos, já puder, ele possa até estar acompanhando. Sabe que as pessoas vão lá e ele também vai até aquele lugar.
Assim como ele pode estar em outros lugares também.
Muito, qualquer lugar.
Seja lembrado.
Né? Quando seja lembrado. Eu lembrava aqui agora, por exemplo, eu nasci em berço espírita. Minha casa era um centro espírita onde eu nasci, né? Então nós não íamos, ninguém ia no cemitério. Pouco íamos ao cemitério, eu não tive, por exemplo, esse hábito, né, de estar indo ao cemitério. Mas é interessante, mas a minha mãe, quando meu pai faleceu, ele faleceu antes dela, né, antes dela. Depois que meu pai faleceu, ela começou a ir no cemitério. Ela não ia antes, depois ela começou a ir no cemitério. E queria que nós fôssemos também. Você não vai lá no cemitério? Por quê? Porque teu pai está lá, mãe, mas o pai não está lá, né? Entendeu? Mas ela de um certo ponto, ao momento em que ela vivenciou, aí nós íamos. Porque ela pedia que, não, vocês têm que ir, sim. E nós aí íamos todos, ninguém ia, passamos aí no cemitério, porque ela é encarnada ainda, queria que nós fôssemos lá, porque disse que meu pai estaria lá, né? E ela ficou dessa maneira depois que meu pai desencarnou. Né? E agora ela já desencarnou também, certo? Desencarnou também. Então, como nós, o Espiritismo tem por premissa respeitar realmente a crença de todos, né? E até tem um dos livros do André Luiz, onde ele relata um lugar muito próximo ao umbral, né? Que é um local, depois podemos falar um pouco sobre isso, que tem lá um templo onde as pessoas são resgatadas e que chega lá, existe, cada um que chega lá vê o que está na mente dele. Se ele chegar lá, se ele for católico, ele vê os santos, né? Vê as pessoas, ele pensa que está numa igreja, né? Se ele for evangélico, ele pensa que está sendo resgatado por evangélico. Cada um percebe o que está na cabeça dele, né? Lá naquele lugar. Então, o Espiritismo respeita ipsiliteras perfeita completamente as crenças das pessoas, né?
Perfeito, até porque o cemitério acaba sendo um local onde a pessoa, como a ciência do comportamento explica, né, a pessoa processa a perda. É isso mesmo, Anderval?
Eu queria só me remeter um pouco antes, até complementando o que o Hélio trouxe de uma forma brilhante. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Transição Planetária, ele comenta com muita propriedade, quando ele faz uma explanação sobre o resgate daquele turbilhão que nós tivemos.
Sim.
Então ele descreve com muita propriedade o respeito que existe no plano espiritual à cultura religiosa dos povos. Então os católicos, eles são sustentados pelos padres, os budistas são sustentados pelos budistas, pelos indianos, está bem claro lá. E até nós, os espíritas, recebemos lá a tarefa, como espíritas, de resgatar aqueles que não creem em nada. Uma tarefa difícil. Então, o que o Hélio acabou de colocar com propriedade acontece. E aí o que ocorre? Eu tenho um amigo espírita, convicto, e que ele vai todo ano, já nos últimos 3 anos, no dia de finados, ele vai até o cemitério. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou, olha, a minha mãezinha querida, ela fazia desse dia um dia que ela queria estar lá, para de lá lembrar dos mortos. Eu vou muito mais em homenagem ao ato que ela fazia, porque sei que ela não está lá. Mas eu tenho um amor e uma adoração tão grande por esse espírito, pela trajetória desse espírito enquanto minha mãe, e agora não mais junto comigo aqui, que eu vou só para homenagear o ato que ela fazia. Perfeito. Então depende de...
Ele está indo muito mais, em função de uma homenagem à mãe dele, do ato da mãe dele, do que dela propriamente, né? Que estaria lá, coisa assim, né?
Porque eu perguntei, eu fiz uma segunda pergunta atrevida, eu falei, então você vai e compra flores? Ele falou, não. Eu vou lá, faço uma prece, homenageando a prece que ela fazia quando ela estava lá em vida. Mas é só isso, em homenagem ao que ela fazia, porque sei que ela nem pode, nem está lá.
Ele sabe que ela gostava disso, não
é? Exatamente.
E por que não agradá-la? Porque ela gostava disso.
Perfeitamente, só isso.
Muito bem. 7:30, nós estamos encerrando aqui a primeira meia hora do programa Semente da Boa Nova de hoje. O Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais aqui da Rádio ABC. E eu quero convidar você a ligar para cá, 44-35-9020 é o nosso telefone. Você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, faz a sua pergunta. Você liga, se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Também, se você preferir, você faz um post na nossa página no Facebook. Você acessa facebook.com/Semeando a Boa Nova. O Sérgio está lá plugado acompanhando você pela internet. Eu quero, antes da gente ir para o comercial, deixar aqui uma perguntinha no ar, aqui para o Anderval responder depois, que eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho por que é que tem essa coincidência, e se é que é coincidência de datas aí, entre o dia 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, depois tem aí a lembrança aí do dia 31, que é o dia de outubro, o dia de Halloween, né? E depois o dia de finados. Se tem alguma coisa a ver tudo isso, mas você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que o Anderval vai explicar isso depois do intervalo. E depois também vem aí o jogo rápido, bate-bola. Fica com a gente que nós vamos voltar já já.
Mais alegria, Rádio ABC. Hoje, a Rádio ABC transmite mais um jogo do São Bernardo. O Tigre vai ao interior paulista, onde enfrenta o Piracicaba pelo jogo de ida da semifinal da Copa Paulista. A transmissão começa às 18h. 15 de Piracicaba e São Bernardo. No rádio, no celular, na internet, em todo lugar. A Rádio ABC está ao seu lado, também no esporte.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Sábado, 1 da tarde. Sabe quem faz companhia para você?
Olá pessoal, sou Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileiro.
Gente Inocente,
Um programa diferente com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar.
Trilha Nova vem chegando com
Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia, na Rádio ABC.
Pra você cantar e também matar saudade.
Rádio ABC, AM. 15770.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje o nosso tema é Dia de Finados. E nós temos, antes de retomar aqui as perguntas, eu queria pedir aqui para os nossos companheiros da mesa aqui, temos notícias aí para passar para os nossos ouvintes sobre os eventos da Seara Espírita, Marinho?
Temos sim. Nós temos dois eventos interessantes na semana que vem, dia 9, né, para o sábado da semana que vem, dia 9 de novembro. Um é a nossa tradicional noite da pizza lá no Semeador, né? A gente sempre faz este convite aqui ao vivo, no ar, porque além de ser uma oportunidade de confraternização entre os trabalhadores da casa, os amigos da casa, é um evento de arrecadação de fundos que é feito com o trabalho de todos os tarefeiros, quer dizer, ali as coisas são produzidas no dia, na hora, pelos companheiros da casa e oferecido ali num sistema de rodízio de pizza muito gostoso, né, para que a gente se confraternize.
Aliás, né, Marinho, lembrando, aqueles que forem lá poderão ter aí a oportunidade de conhecer a equipe do Semeando Boa Nova lá pessoalmente, nós estaremos por lá, né?
Exatamente, e além disso estarão contribuindo para a manutenção desse programa. Perfeito. Quer dizer, então quem está lá conosco nos ajuda, porque nós temos um horário pago aqui e isso, portanto, é uma colaboração de todos. Então fica o convite aí. O evento acontecerá a partir das 7h30 da noite, né? Na rua Itapiranga, número 312. Quem quiser conhecer melhor as condições de acesso, pode visitar o nosso site no Semeador, que é www.semeador.com.
www.semeador.org.
Sem o BR.
Certo.
Sem o BR. E ali tem um mapinha de acesso, onde é que nós estamos. Então estaremos ali. Os convites são vendidos na porta.
Uhum.
Não fazemos convite com antecedência, porque nós queremos ter certeza que a gente consiga atender quem chegue lá.
Perfeito.
Né? E o outro evento, Turíbio, é que também no dia 9 nós vamos ter mais uma vez a visita do médium Alaur Borges aqui na nossa região.
O nosso querido companheiro Alaur vai estar por aqui.
Que, aliás, está relacionado com o tema, não é? Quer dizer, que ele tem aquele trabalho de receber cartas de parentes desencarnados. E só que desta vez ele vai estar desenvolvendo essa sessão de psicografia no Núcleo Espírita Cristão Francisco de Assis.
Uhum.
Os horários são aqueles usuais. Na parte da tarde as pessoas podem pegar lá uma fichinha para se candidatar, e à noite tem a sessão da psicografia propriamente dita.
Perfeito.
O Núcleo Francisco de Assis fica na Avenida Sorocaba 907, no Parque João Ramalho,
aqui em Santo André, né?
A gente pede aos ouvintes que peguem aí um papel e um lápis, alguma coisa, que no transcorrer do programa nós vamos voltar a falar sobre isso.
Perfeito. Só para o nosso ouvinte saber, no finalzinho da Avenida do Estado, facinho, o acesso é muito fácil lá, o Francisco de Assis, né? É no final da Avenida do Estado, o acesso é fácil, a casa é num lugar fácil de estacionar, é tranquilo. Né? No sábado a pessoa vai à tarde para o Laura explicar como é que funciona, e à noite vai para ver se consegue receber uma carta do seu ente querido aí, né? Muito bem. Quero lembrar também que tem aí os aniversariantes do mês aí. Na segunda-feira, a nossa querida Bibi faz aniversário. Vamos mandar um beijão. Bibi, um beijão pra você. Tá lá o beijo do Semeando Boa Nova pra Bibi. Aí, Bibi, na segunda-feira faz 3 aninhos. É nosso ouvinte mais jovem, viu? Nosso ouvinte mais jovem, 3 aninhos. Que... Bibi, um beijão pra você, do Titio Turibe e de todo mundo aqui da equipe do Semeando a Boa Nova. Muito bem, hoje estamos falando sobre Dia de Finados, e porque hoje é lembrado, é comemorado o Dia de Finados. Aliás, o feriado de hoje é sobre o Dia de Finados. E nós estamos aqui com o nosso companheiro Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade de Santo André. Aderbal, eu tinha deixado um pouquinho antes do intervalo para você uma solicitação para que você falasse um pouquinho dessas datas aí, né? Até quero lembrar o nosso ouvinte que o Dia de Finados é comemorado no dia 2 de novembro. No dia anterior, 1º de novembro, a Igreja Católica celebra o Dia de Todos os Santos. E um dia antes, que é o dia 31 de outubro, é o chamado Dia de Halloween, ou Dia das Bruxas. Existe alguma relação entre essas três datas aí? Dia das Bruxas, Dia de Todos os Santos e Dia de Finados. Tem relação, Aderbal?
Na verdade, nós acabamos transformando uma comemoração, e nós vamos nos remeter novamente lá ao povo celta, que eles faziam no conjunto dessas três datas, e nós, de acordo com os hábitos dos povos, nós acabamos isolando, né? Porque os celtas, como nós dizíamos, no dia 31 tinha aquele encerramento do período de colheita e a preparação para o período posterior. Então eles faziam, era um dia de festa, o dia 31, o encerramento, eles faziam algumas luminárias com abóboras, no formato de cabeça humana, porque eles acreditavam o quê? E colocavam e faziam uma trilha, um caminho. Eles acreditavam que eles eram visitados pelos entes queridos que já estavam desencarnados naquele momento em que eles iniciariam um novo período. E olha que interessante, esses desencarnados que viriam, eles acreditavam que viriam para perdoá-los, para receber o perdão. Porque eles agora estavam em outro plano e quando estiveram com eles os tinham feito sofrer. Então, naquele momento, eles viriam para receber o perdão. E eles sinalizavam o caminho com estas abóboras em formato de cabeça humana. Mais tarde, nós fomos separando esses hábitos e, por exemplo, principalmente no solo americano, ele é conhecido como o Dia das Bruxas, porque tem essa conotação, né? E lá o pessoal se fantasia, além de distribuir as guloseimas, exatamente com cabeças de abóbora. O dia primeiro era um dia de reinício de uma nova era, onde eles veneravam então todas as vidas, todos os santos, que seriam então, na nossa terminologia, todos os santos. Era uma veneração àqueles que estavam e àqueles que vieram em visita e partiram. E no dia 2, era um dia dedicado às orações e agradecimento por terem sido visitados. Então é esta relação que o povo celta estabelecia. E como o povo celta, eles estiveram na Grã-Bretanha, estiveram na Itália, estiveram na França, como nós já dissemos anteriormente, essas datas ficaram tendo só esta ligação. Mas aí nós fomos adaptando, dependendo da nossa cultura, para as nossas necessidades. E os papas católicos, a partir de 998 d.C., quando acreditavam que precisaria um dia específico para venerar aqueles que já partiram, os mortos, eles estipularam o dia 2. Então, basicamente, a relação que existe é essa.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Aderbal, você estava falando aí a respeito dos celtas, né, que faziam o caminho para os desencarnados que estavam em outro plano vir visitá-lo. Que época que foi isso daí?
Isso foi mais ou menos por volta de 2.500 anos atrás, 1.600 antes de Cristo.
1.600 anos de Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte nesse instante, para que ele percebesse que a continuidade da vida, a existência do espírito que vem e que se comunica, é uma coisa inata no ser humano. Nós estamos falando de 1.600 anos antes de Cristo. Isso é tempo que não acaba mais. E lá atrás, sem invenção nenhuma, as pessoas já sentiam, de alguma maneira, elas traziam isso dentro delas. Então, é importante a pessoa perceber que essa visão do espírito que sobrevive à morte, não é invenção recente, não é inversão do espiritismo. Isso é algo que os povos, de uma maneira geral, já trazem já há milênios.
E, aliás, nós podemos até reforçar esse ponto que o Sérgio destaca, lembrando que até mesmo no Antigo Testamento, na história do cristianismo, essa noção de que os espíritos voltam está muito bem marcada. Os antigos profetas da erraticidade, todos eles falavam, né? Elias dizia que ia voltar, na verdade. O Cristo perguntava aos seus apóstolos, né? Quem dizem que eu sou? Né? E os apóstolos respondiam, né? Uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é João Batista, outros falam... Quer dizer, já existia entre os povos
essa crença.
Essa crença. Ou seja, a palavra ressurreição, né, que hoje se diferencia de reencarnação, tinha um significado só naquela época. Então o pessoal já tinha isso dentro de si. Né? As convenções humanas é que acabaram separando essas coisas e acabaram fazendo com que isso se perdesse.
Aliás, o próprio profeta Eliseu, né, que era um seguidor do Elias, já que você está falando do Velho Testamento, né, ele também adorava um manto, o tempo de um cobertor, né, um manto assim, que o profeta Elias teria deixado para ele. Ele dizia assim, esse manto sempre voltava para minha mão, porque era o meu mestre que estava trazendo para mim, né? Quer dizer, a lembrança de que aquele espírito estava vivo. Não, né?
São muitos registros. Vamos lembrar dos oráculos que existiam na antiguidade, né? Das pitonisas que existiam. A ponto que o Moisés chegou e falou, olha, para com isso.
Fica conversando
com eles. Vocês estão fazendo muita confusão, tá certo? Mas então essa noção da interação com os mortos sempre foi muito presente, muito forte, né? Infelizmente, o materialismo... Infelizmente acabou apagando um pouco isso, mas o espiritismo está aí para não deixar isso se apagar.
7:44, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Começar com o Aderbal aí. Aderbal, a respeito do tema, evidente, né? Nós devemos conversar com as crianças sobre a vida após a morte do corpo físico, Aderbal?
Sim.
Devemos conversar. Marinho, se a vida espiritual continua sempre, por que necessitamos do corpo físico para que nós possamos viver?
É um processo de aprendizado em várias dimensões, né? O corpo físico, ele traz ao espírito um veículo, uma oportunidade de experimentar coisas, apagando muitas vezes a sua memória anterior.
Perfeito.
Como espírito, a gente fica eternamente lembrando. Agora, quando a gente reencarna, a gente esquece propositalmente. E aí a gente mostra quem a gente é.
Perfeito. Fernando, quem não tem dinheiro para comprar flores, vasos, esses adornos todos aí que são usados para homenagear os seus entes queridos, né, que estão no plano espiritual, o que eles podem fazer?
Imaginar todas essas flores e direcionar o ente querido com muito amor e muito carinho.
Hélio, existe alguma oração mais recomendada para ser feita para aquelas pessoas que estão no plano espiritual?
O Pai Nosso é suficiente, né? É a oração mais completa que existe.
Sérgio, podemos dizer que a nossa relação com os entes queridos que estão no plano espiritual deve ser uma relação de alegria, de respeito, de lembrança?
Deveria ser, e a gente precisaria cultivar isso daí. E nesse momento, principalmente, não ficar lembrando de coisa triste, de coisa ruim, sabe? É estabelecer. Quando a gente vai visitar um amigo, Turíbio, a gente não procura levar alegria, felicidade, né? É a mesma coisa.
Perfeito. Aderbal, podem os espíritos se comunicar conosco nos nossos sonhos e através das pessoas chamadas de médiuns? Eles podem fazer isso?
Podem e se comunicam. Né? Nós temos diversas experiências nesse sentido.
Perfeito. Aliás, o nosso querido Alaor vai estar aí, né, Marinho? Você já avisou os nossos ouvintes e vão voltar a falar disso ainda, né? Marinho, o espírito tira proveito dos aprendizados que temos quando estamos encarnados?
Sem dúvida. Intensamente.
Fernando, pode ocorrer de estarmos nos lembrando de um parente que já faleceu há muitos anos, há muitas décadas, aqueles parentes antigos, etc., e o espírito desse parente já está reencarnado aqui?
Justamente pela influência dele, realmente acontece da lembrança do ente querido.
Uhum. Mas ele pode já estar reencarnado aqui, não pode?
Reencarnado também. Isso não impede que haja essa comunicação mente a mente.
Perfeito. Quer dizer, é possível, não? A probabilidade é baixa, mas pode acontecer, né? Hélio, a reencarnação pode ser considerada como esperança confortadora para os familiares dos espíritos que estão no plano espiritual?
A reencarnação é uma prova, né? É uma prova de que Deus nos dá todas as... Teremos todas as oportunidades para nos redimirmos dos nossos equívocos.
Perfeito. Sérgio, preces, pensamentos positivos, músicas alegres, saudáveis, ambiente calmo, florido, podem favorecer o nosso contato mental com os entes queridos que estão no plano espiritual?
Não, não que possam favorecer, mas eu acho que esse é um hábito que a gente deve cultivar. É, ao longo do tempo, a morte foi vista como um negócio assim, muito triste, muito negativo. É claro que existe o sentimento da saudade, mas a gente tem que saber, a gente tem que ter a consciência que eles estão vivos.
Perfeito. Aderbal, o evangelho no lar pode ser uma ferramenta de aproximação constante de nós com aqueles entes queridos que estão no plano espiritual?
Não tenha dúvida nenhuma, porque o evangelho no lar é uma oração. Em família, ou mesmo que você estiver sozinho, é um momento, nós costumamos dizer, pelo menos é o que nós sentimos, é um momento de sublimação, onde você esquece as suas limitações, onde você se entrega com todo carinho, com todo amor, a poder observar, prestar atenção em todos os detalhes, que são as bênçãos divinas que estão contigo.
Perfeito.
E quando você emana esses pensamentos e quando você lembra, todas as lembranças amorosas que são transmitidas são alcançadas por todos aqueles aos quais você dirige a prece.
Perfeito. Maninho, os nossos entes queridos que estão no plano espiritual podem estar sendo assistidos por mentores e espíritos superiores para ajudarem, para prestar esclarecimentos a eles? Eles estão sendo assistidos?
Todos nós, Toribio, encarnados e desencarnados, somos sempre assistidos pela bondade divina, por espíritos superiores.
Perfeito. Agora uma pergunta comum para todos aqui. Fernando, que palavra você diria para um ente querido que está lá no plano espiritual?
Vida.
Hélio, que palavra você diria para um ente querido no plano espiritual?
Esperança.
Sérgio, que palavra diria para um ente querido que está no plano espiritual?
Obrigado por enquanto nós estivermos juntos.
Aderbal, que palavra você diria para um ente querido que está no plano espiritual?
Obrigado.
Marinho, que palavra você diria para um ente querido que está no plano espiritual?
Até breve.
Muito bem. Está aí o Semana Boa Nova com o jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas rápidas. Encerrado o jogo bola, jogo rápido, né? São 7h49, quero lembrar você que você liga para cá no 44359020 ou, se você preferir, você pode mandar um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Se você tá navegando pela internet, entra na nossa página no Facebook, deixa lá o seu post, o seu comentário, ou se não, curte, curte só a nossa página, né? Você entra no Facebook/ Semenda Boa Nova e faz lá o seu post, já tem foto do Aderbal lá hoje, o Sérgio já postou a foto, né, Sérgio? Tá lá, né?
Já está lá.
Muito bem, dá uma entradinha lá e curte a nossa página lá. Semenda Boa Nova hoje falando de Dia de Finados. Bom, Aderbal, agora há pouco a gente falou aí a respeito da comemoração do Dia de Finados, também do Dia de Todos os Santos pela Igreja Católica, do Dia de Halloween, etc., né? Qual é a origem? Você explicou rapidamente aí, mas o Halloween tem uma origem, né? Que você explicou dos celtas, etc. Se a gente pudesse resumir e dizer a origem é tal, qual é a origem desse dia de Halloween aí?
Bom, é que etimologicamente essa palavra Halloween significa uma noite santa, uma noite de agradecimento. Então, quando nós nos remetemos aos celtas, nós vamos perceber que realmente é uma noite de agradecimento que eles faziam e com os caminhos que eles faziam.
Perfeito.
Então, essa comemoração que remota lá de 2.500 anos atrás, ela é uma noite de agradecimento. Tanto é que o próprio povo americano, onde é mais difundido esta data, eles comemoram como se fosse um agradecimento. Quem está recebendo a visita das crianças, agradece a visita e, em troca, oferece
um docinho. Né? Uma guloseima.
Então, o sentido ele é mantido, né? De uma noite de agradecimento.
Perfeito.
E a origem que nós conseguimos buscar foi exatamente essa.
Perfeito. Esse é um hábito interessante, porque se nós repararmos bem, nós na cultura cristã, vamos assim dizer, no mundo todo, nós fazemos isso no Natal. É, né? Porque o Natal é o dia que se comemora o nascimento de Jesus. E a noite anterior de Natal, que é a véspera de Natal, ele tem tanta importância quanto o próprio dia de Natal. Então essa ideia do Halloween significa essa noite que antecede o dia de todos os santos, né? A etimologia da palavra refere-se a todos os santos, né?
E como o Aderbal falava, né, Marinho? Era um sentido de agradecimento, né?
E isso, ao longo do tempo, tornou-se um aspecto muito mais cultural do que um aspecto religioso. Perfeito. Na América do Norte, por exemplo, é muito interessante a gente observar no dia de Halloween, né? Essa tradição que você acabou de falar, das crianças saírem batendo nas casas, as crianças irem nas lojas, as crianças no supermercado, com uma sacolinha, porque cada lugar que ele vai, ele ganha um doce.
É,
né?
Isso é verdade.
E a brincadeira que existe lá na origem é assim: ou você me dá um doce, ou eu apronto uma com você. Quer dizer, então tem um.
Ah, por isso que vem aquela expressão: gostosura ou travessura. Né?
Assim, olha, ou você me dá alguma coisa, ou eu te apronto uma.
Agora, é interessante a gente até notar nesse ato a simbologia do perdão, né? Isso. Olha, eu vim aqui, eu estou representando aquele que já partiu. E aqui eu venho aqui em busca do teu perdão, que é o doce, senão eu não te perdoo, né?
É, perfeito. Não, Fernando, quer fazer um comentário também, Fernando?
Sim, tem a ver realmente o que a gente está falando, é a questão cultural. Se pensarmos que há 30 anos a nossa sociedade nem tinha informação realmente da questão do Halloween. Hoje estamos abordando realmente essa questão de uma nova cultura, pelo mundo globalizado, então há uma interação e uma aproximação.
As escolas, né? As escolas estão começando a celebrar esse tipo de coisa. A festejar isso.
Além disso, das escolas festejarem, né, há um movimento que diferente também aqui no Brasil, de valorização da nossa cultura também, né, que foi colocado o dia do Saci, justamente no dia que se comemora o dia do Halloween, então tentando fomentar um pouco mais a nossa cultura, porque o Halloween é de uma cultura muito mais voltada ao protestantismo, principalmente de língua inglesa, que foi divulgado, e pela influência dos americanos em nossas vidas, a gente começou a assimilar também essa cultura.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário? Não, é
um comentário rápido. Por exemplo, por que será que o Halloween teve essa tradição lá nos Estados Unidos e não no Brasil? É que é uma tradição celta fortemente revigorada na Irlanda. A Irlanda foi onde os celtas estiveram mais presentes naquela parte do continente bretão. E os irlandeses, eles imigraram, porque nós sabemos, a história conta, que os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses. E os ingleses, assim como nós recebemos aqui os portugueses, eles enviaram não só os ingleses para lá, mas também ali do Reino Unido, principalmente os irlandeses. Então tinha essa tradição. Assim como o Dia de Finados ficou fortemente comemorado aqui, quando os portugueses vieram para cá, foram os portugueses que trouxeram para cá.
Muito bem. O Sérgio agora quer fazer um comentário, né?
Eu queria ouvir do Marinho. O Marinho, ele teve a oportunidade de frequentar durante algum tempo os Estados Unidos, né? Chegou até a morar lá durante um certo tempo. E, então conhece bem essa cultura do Halloween, que lá é muito festejada. E aqui no Brasil, nesses dias que antecederam o Halloween, determinadas seitas andaram ligando isso ao satanismo, dizendo que era uma coisa ruim, é uma coisa feia. É isso mesmo, Marinho? É uma coisa ruim? É alguma coisa ligada a cultos demoníacos?
Não, absolutamente. Na origem não tem nada a ver com isso. O que acontece, agora é uma opinião minha, não é opinião do Espiritismo. Isso é um pensamento meu que eu posso, naturalmente, estar equivocado. O que acontece é que nós todos sempre estamos envolvidos por espíritos. O mundo espiritual está em nossa volta sempre. Nós acabamos de dizer que eles não morrem, eles estão vivos, né? E nós nos ligamos aos espíritos em que a gente estabelece uma afinidade, né? E há espíritos que ainda não são esclarecidos que também nos influenciam. Tanto que nós podemos ver que até mesmo lá na América do Norte, determinadas celebrações do Halloween, as pessoas se fantasiam com fantasias horríveis. Que eu não descarto a influência espiritual que pode existir na hora que alguém escolhe uma fantasia que deu uma imagem horripilante. Quer dizer, isso não é apenas uma criação daquela pessoa que naquele momento escolheu aquela fantasia. Então, esse é o risco, né, de quando nós nos ligamos mentalmente a alguma coisa e nesta ligação mental vem uma influência que não nos convém. Então, essa questão de que muitos começam a ir para um lado das bruxas, do satanismo, coisa parecida, passa a ser uma espécie de uma influência espiritual que a gente começa a receber. Por quê? Porque, como tudo é festa, nessa hora a vigilância vai embora. Nessa hora a gente se desguarnece. A gente não faz uma prece nessa hora, né? Na origem, talvez, a ideia fosse celebrar um parente desencarnado, fosse comemorar alguma coisa com alguém que a gente tem saudades, mas na hora que a gente perde esse sentido e vai só para a festa, né, o que, que acontece nesse momento com as influências espirituais que existem? Essa é a maneira que eu vejo.
Eu queria só lembrar, o Luiz Carlos está lembrando a gente aqui, nosso querido Luiz Carlos, aí, o homem que faz o som maravilhoso chegar até a sua casa e ouvir. Ele está lembrando que eles saíam, né, ou saem, para celebrar a vida nesta festa de Halloween, né? E como você falou muito bem lembrado, Marinho, aqui, as pessoas desvirtuaram isso, né? E aí começa a fazer ligações aí com... Veja, era uma comemorado com uma abóbora bonita, né? Para celebrar a colheita, não sei o que, de repente vira aí as pessoas se fantasiando de entidades aí.
Não, transformam a abóbora num sinônimo de fantasma.
Exatamente.
Porque eles deixam a abóbora oca... Cortam lá pois um olhinho, põem uma vela dentro da abóbora para assustar as pessoas.
Fernando, quer fazer um comentário sobre isso, Fernando?
Olha, o comentário do Marinho foi muito pertinente referente a essa questão da influência dos espíritos, tanto dos bons quanto dos que não são tão bons assim, digamos. Tá? Basta lembrar também que na nossa cultura a questão da Páscoa, não é isso?
É.
Se tem a Páscoa, que é uma lembrança positiva. Por um outro lado, há um momento que aqueles espíritos que não são tão bons assim fazem ainda a malhação de Judas, né? Eu acho que é na Páscoa.
É no dia anterior, né?
Ou seja, pera um pouquinho. Há uma influência positiva, mas também há uma influência negativa. Então,
perfeito.
A origem está no bem, mas a gente sofre a influência daqueles espíritos que não são tão esclarecidos assim.
7h58, Hélio de la Nossa. E como é que o espiritismo vê, então, Hélio, o dia de Halloween? Hein? Essa, vamos dizer assim, essa comemoração, essa festa.
O espiritismo não tem hierarquia, né? Então não tem ninguém que possa falar pelo espiritismo. Vai, o espiritismo, não existe uma organização que junta os espíritas para poder falar assim, olha, agora nós vamos falar em nome do espiritismo, assim, nós ficamos com as informações do que está nos enunciados espíritas, né?
Naquilo que é uma entidade.
Pois né? É, então eles vão ficar com Kardec. Então Kardec não tratou de Halloween, por exemplo, não houve essa. O que existe é o respeito que existimos pelas tradições que as pessoas têm. Segundo as pessoas, nós respeitamos todas as tradições dentro do que cada um pensa, cada um acha. Eu particularmente vejo assim, vejo como. Eu vejo que isso aí ajuda a desmistificar um pouquinho essa relação, né? Com o medo, com o lúgubre, certo? Fica, a coisa se torna algo assim...
Perigosa, né?
Mas quebra também aquele lúgubre, quebra aquela coisa toda e a coisa vai mais para brincadeira, né?
Muito bem. Fernando, rapidamente o seu comentário, porque nós vamos encerrar aqui a nossa segunda meia hora de hoje.
Ah, certamente. É que foi tocado na questão do que? Do Espiritismo, como compreende isso. E o ouvinte, se quiser aprofundar um pouquinho mais, no Livro dos Espíritos, tá? No livro segundo, no capítulo 6, tem uma informação sobre a comemoração dos mortos e funerais. Então vale a pena na questão 320, o ouvinte, se puder buscar, né? Essa informação, vai ser bem, bem interessante.
Marinho?
E aí fica talvez um alerta aos pais e aos educadores, né? Sem qualquer moralismo, né? Mas simplesmente conhecendo as leis que regem as sintonias espirituais, para tomar muito cuidado com esse dia. Porque se a gente começa a celebrar com as crianças esse chamado Dia das Bruxas e pede para as crianças se fantasiarem de bruxa e de fantasma, o que nós estamos passando para as crianças?
É, que valor, né? São 8h01, nós estamos encerrando aqui a segunda meia hora do programa Semana Boronva de hoje. Nós vamos fazer as inserções comerciais aqui da ABC e daqui a pouco a gente volta com outras perguntas sobre o tema de hoje, Dia de Finados. Aliás, já vou deixar uma preparada aqui, né? Eu queria que é exatamente perguntar para o Aderbal se para o Espiritismo é importante a visita no cemitério nesse dia, né? Então daqui a pouco, quando a gente voltar, a gente vai falar disso.
E acho que nós temos bastante perguntas dos ouvintes nessa próxima hora agora.
Vamos passar as perguntas dos ouvintes também aí. Já nós vamos voltar para falar disso aí. Muito bem, 8h01, nós vamos voltar já, não muda de emissora, não. Vai ligando para cá, que a Cristina está guardando a sua ligação, 4435-9020.
Rádio ABC. cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produto Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Revista Merck News, a única especializada em Grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merknews.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres, com Antônio Dalto.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, a partir do meio-dia, com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo,
via internet para todo o planeta.
www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Horas, 4 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Dia de Finados. Nós estamos conversando aqui hoje sobre o Dia de Finados com Anderval Sereno, mas nós temos aí, antes de continuarmos as perguntas, algumas informações importantes. O Sérgio lembrava a gente aqui no intervalo, né, Sérgio, do livro está sendo, como é que é o nome do livro mesmo, Sérgio?
Kardec e a Biografia. Alguém que, pessoas que têm interesse de conhecer o aspecto histórico do Espiritismo, tem esse livro escrito pelo Marcel Souto Maior. Uma pessoa que é cética, uma pessoa que, se não me engano, é ateu, inclusive, e fez essa, escreveu já algumas biografias sobre alguns vultos do Espiritismo, e agora ele abordou Kardec. Livro muito interessante, muito bem fundamentado historicamente, para quem tiver interesse de conhecer a situação em que Kardec desenvolveu e codificou o Espiritismo, é uma leitura que vale a pena, a gente recomenda.
É, acho que o destaque é que talvez seja a primeira obra... sobre Allan Kardec, que foi feita, escrita por um não espírita, não é? Que é um jornalista conhecido, renomado, que, vendo todo o movimento dos filmes no cinema, se interessou por pesquisar ele mesmo, né? E trouxe a lume esse livro aí.
E o livro é tão interessante, e não só porque a gente é espírita, mas esse livro já vai ser transformado em filme, com lançamento previsto para outubro de 2014.
Tá aí, então, Kardec, a Biografia, é isso?
Kardec, a Biografia, já está lançado, já está nas livrarias.
Perfeito. Mais algum evento? Lembrando, dia 9, a noite da pizza.
Sim, eu acho que nós podemos fazer aqui um reforço ao ouvinte que ligou o rádio agora e que não ouviu o nosso primeiro aviso, é que no dia 9, sábado próximo, nós estaremos lá no Semeador com mais uma tradicional noite da pizza, né? É um evento de arrecadação de fundos que nos ajuda na manutenção deste programa, não é? Que é pago, horário pago. e também tem a oportunidade de confraternizar os trabalhadores, os amigos, né? Nós aqui da equipe estaremos lá, então aqueles amigos que quiserem estar alguns momentos conosco, confraternizando e saboreando uma pizza gostosa, a partir das 7h30 da noite, é Rua Itapiranga, número 312. No site do semeador, que é www.semeador.org, ali tem o endereço e inclusive um mapinha para acesso. E outro aviso que a gente tem, Turíbio, é que também no mesmo dia 9, por coincidência, o nosso amigo Alaur Borges, lá da cidade de Uberaba, estará mais uma vez aqui na nossa região. É, desta feita no Núcleo Espírita Cristão Francisco de Assis, na Avenida Sorocaba, 907, Parque João Ramalho. Ele, no período da tarde, estará atendendo as pessoas que querem tentar uma mensagem, vamos assim dizer, de um ente querido desencarnado. E à noite tem a sessão de psicografia propriamente dita.
Aliás, eu vou dizer como é que o ouvinte chega lá, viu, Marinho? Quem vem de Mauá, é a Avenida do Estado a referência, na pista Mauá-Santo André, passou o viaduto Caçaquera, primeira direita. Quem vem de Santo André para Mauá, retorna no viaduto Caçaquera e entra à primeira direita.
Qual que é o viaduto Caçaquera, Turíbio?
É aquele viaduto novo que tem no final da Avenida do Estado, lá no finalzinho dela, antes de chegar no polo petroquímico.
Entendi.
Ok? 8h08, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Dia de Finados. E lembrando a você que no sábado que vem o nosso tema será Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Aderbal Sereno, nosso convidado de hoje, eu tinha deixado uma pergunta para o Aderbal, que era, Aderbal, por que para o Espiritismo é importante a visita ao cemitério nesse dia, no dia de finados?
Não. Eu diria para você que a visita no dia de finados ao cemitério não é importante, até porque nós acreditamos na continuidade da vida, nós sabemos que o que morre é o corpo. Que não morre, o espírito não morre. Então não é importante que nós visitemos o cemitério nesse dia. É claro que isso vai depender da escolha de cada um de nós. Como nós citamos aqui anteriormente, na primeira hora do programa, às vezes você quer ir para você poder prestar uma homenagem a quem ia. Mas é um ato específico seu, uma decisão sua, uma homenagem sua. Não é uma data em que nós devamos ir lá. Até porque o Espiritismo acredita que esta lembrança com as convivências que nós tivemos enquanto estiveram conosco e que já partiram para o plano espiritual, ela deve ser diária. Tudo que foi experiência pode ser lembrado diariamente, através das orações, através dos contatos que você até recebe e participa, porque a influência dos Espíritos acontece a todo momento, e se você se permite essa influência no sentido positivo, ela acontece. Então não é importante para nós falarmos, eu não posso faltar ao cemitério no dia 2 de novembro, não.
Perfeito. Sérgio quer fazer uma colocação, Sérgio?
Na verdade nós temos aqui duas perguntas agora, inclusive já passei uma para você fazer para a equipe, e essa primeira eu quero que você responda. Sim. Interessante, são duas perguntas que os ouvintes mandaram em outras ocasiões, e essa é uma prática que a gente quer incentivar. Se o ouvinte tiver alguma dúvida, mesmo que não esteja no assunto que nós estamos tratando, faça sua pergunta a si mesmo, liga para a gente, manda um e-mail, qualquer coisa assim, porque a gente inclui isso daí no próximo programa e às vezes até ajuda para a gente montar um programa específico para responder isso daí. Então essa é uma contribuição muito interessante, muito valiosa dos nossos ouvintes. E essas duas próximas perguntas foram perguntas feitas em outros programas que nós reservamos para responder agora. E eu vou fazer a primeira para você.
Sim.
A pessoa está lá sendo velada. Como é que está a situação daquele espírito que está sendo velado? Ou então, muitas vezes, a pessoa vai no dia de finados no cemitério e o parente está esperando lá. Como é que está isso daí? Como é que deve ser o nosso comportamento? A gente sabe que família é um negócio meio complicado, né? Às vezes as pessoas se encontram, começa a brigar, começa a falar mal de um, do outro. Às vezes fala até mal do defunto que está ali, né? Como é que é isso, Turíbio? Conta pra gente.
Isso é uma coisa interessante, porque o próprio Kardec já falava disso, já nos conta. Aliás, o Fernando lembrou agora há pouco, o Livro dos Espíritos tem um capítulo sobre isso. E o Kardec, é uma pergunta que Kardec faz para a espiritualidade. Se o próprio espírito assiste o funeral. E a resposta é clara, que normalmente sim, ele está presente, assistindo os funerais dele. Então você imagina nesse momento as pessoas ficarem lá falando, ó, esse cara aí, não sei o quê, ficar falando de futebol, né, fazendo. Aquilo é um ambiente de respeito, né? O funeral é um ambiente de respeito. Normalmente o espírito está lá, está assistindo, está vendo o que está se passando. Normalmente ele está. Aliás, às vezes ele não está preparado para presenciar o que está acontecendo lá. E a gente precisa ter muita serenidade para estar convivendo com aquele momento importante para ele. Quero lembrar também, se a gente for um pouquinho, aliás, sugerir para o nosso ouvinte que ele pegue o livro lá, já que o Sérgio lembrou aí uma oportunidade importante, o livro lá, Voltei, né? Do Frederick Finger, o irmão Jacó. Né? No livro Voltei, o irmão Jacó conta para a gente claramente que ele, além de assistir o funeral dele, ele ajudou as pessoas que lá estavam, né, se sensibilizadas com a morte dele, e ele também foi ajudado pelas vibrações que davam para ele, que foi a grande força para ele fazer, eu não vou contar o livro inteiro aqui, mas para ele fazer o que veio depois, né? Ele dar continuidade na sua vida depois e tal, é uma passagem muito interessante. Então tá aí, acho que isso resume a sua resposta, Sérgio, só complementando, você fala da postura das pessoas que devem lá estar. As pessoas que vão num funeral, qualquer que seja a situação, devem ter palavras de construção, palavras de estímulo, de apoio. Inclusive, eu quero lembrar aqui uma situação que a espiritualidade nos orienta a sempre, nós que temos um pouquinho mais de sensibilidade aí, vamos chamar assim, ou que conhecemos um pouquinho mais a doutrina espírita, para que nós façamos orações como se fosse conversar com aquele ente que já morreu, porque ele está ali presenciando tudo na maioria das vezes. Certo? Agora, posso já continuar aqui com as perguntas?
Perfeitamente.
Tem uma pergunta que um ouvinte fez para a gente aqui, Tamir, da Vila Humaitá de Santo André. Tamir, muito obrigado pela sua ligação e também pela sua pergunta. Diz assim, os evangélicos falam que os santos e mesmo as pessoas comuns, quando morrem, estão dormindo. Né? Vocês poderiam falar um pouco a respeito disso? Então, tá aí, Hélio de la Nossa, quer começar com você? Falar um pouquinho, se está todo mundo dormindo mesmo? Morreu? Está dormindo? Fica dormindo?
Pode estar, né? É possível que esteja, né? Na maioria das vezes, não. Mas ele pode estar, sim. Depende do merecimento. E depende muito de como as coisas estarão acontecendo. A forma que se deu o desencarne, né? Varia muito essa. Inclusive, isso é problema para quando nós estamos, às vezes, nos trabalhos mediúnicos, muitas vezes, eles se recusam a falar porque acham que estão dormindo. Dizem que não posso falar porque eu estou dormindo, né?
Marinho.
Eu creio que a pergunta refere-se mais a uma negativa de alguns dos nossos irmãos evangélicos de que o espírito vive após a morte. Eu acho que essa pergunta se refere à ideia que algumas linhas evangélicas têm de que quando nós morremos, a alma simplesmente dorme e não acontece mais nada. Então, de novo, o espiritismo respeita todas as crenças. O espiritismo não combate, o espiritismo não cria preconceitos religiosos nas coisas. Nós temos o nosso entendimento, o nosso ponto de vista, sobre o qual nós falamos aqui na rádio, né? E nós podemos claramente dizer que esse entendimento, ao nosso ver, é um grande equívoco. Tanto que se nós pegarmos algumas linhas evangélicas, eles vão para a televisão para expulsar espíritos maus, né? Se nós temos algumas igrejas evangélicas que vão para a televisão para expulsar espíritos maus, a gente pode perceber que também não é toda crença evangélica que acha que o espírito dorme, não é? E a gente entende que eles não aceitam a reencarnação.
Senão não estariam lá sendo doutrinados, né?
Claro, mas tudo isso é detalhe. Nesse aspecto, eu gostaria de louvar aqui, apesar de não ser católico, evidentemente, somos espíritas, né? Convictos, posicionados, ativos. Nós gostaríamos de louvar uma expressão que o Papa Francisco falou em televisão há pouco tempo, né? Em que ele disse que as diferenças que entre as religiões é alguma coisa que a gente devia esquecer. É alguma coisa que a gente devia, as religiões deviam se reunir para fazer o bem. E lá para frente, mais para adiante um pouco, a gente vai conversar sobre os diferentes pontos de vista. E ele dá exemplo disso. Ele mantém reuniões de entendimento filosófico com líderes de outras religiões. Quer dizer, ele não só fala, como ele dá o exemplo nessa área, né? Então vamos largar a mão, né, dessas bobagens de uma religião querer desfazer da outra, né? Porque isso não leva a nada, isso só separa os homens, quando na realidade a gente deve estar se unindo todos em Deus.
Oderbal, o Francisco da Vila Lutécia de Santo André está fazendo uma pergunta muito próxima a essa que nós estamos conversando aqui agora, né? Que é assim, aliás, Francisco, um abração para você, muito obrigado pela sua ligação e na sua pergunta. Ele diz assim, o que acontece com aquelas pessoas que acreditam que quando vão acordar do outro lado, vão acordar ao lado do pai? E quando chegam no plano espiritual, descobrem que de fato não é assim. O que acontece? O espírito cai na real, vamos chamar assim, né?
Na verdade, essa fase de passagem, nós temos equipes espirituais que vão nos socorrendo de acordo com o nosso merecimento e o nosso entendimento. Então, por mais surpresos que nós estejamos com relação ao acordarmos, entre aspas, depois da passagem, nós somos socorridos e vagarosamente nós somos explicados. Então, se eu tenho um desejo de acordar do lado de lá e encontrar meu pai, não for meu merecimento e eu não estiver sendo socorrido, existe uma equipe que me prepara para isso. Inclusive, nós citamos aqui no começo, por exemplo, naquele livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, quando houve aquele desencarne em massa, a equipe espiritual encarregada de receber esses espíritos, ela vai direcionando de acordo com a crença e de acordo com a melhor possibilidade de ajuda para cada um dos espíritos. Tanto é que aqueles que tinham crença, por exemplo, indiana, eles foram recebidos com cantos de mantra. Aqueles que tinham a crença católica fervorosa, eles foram recebidos por padres católicos que não foram dizendo, olha, não é nada do que você pensa, mas foram preparando. Então, o que vai acontecer? Eu quero morrer, vamos usar a expressão morrer, né? Porque eu não acredito no espiritismo, dizendo que eu não acredito, eu sou espírita convicto, né? E quero encontrar minha mãe do lado de lá e não encontro. Na verdade, eu vou encontrar uma equipe que vai me preparar e eu vagarosamente vou receber essas explicações. Se eu não aceito, se eu me revolto, é esperado o momento da minha concordância. E aí eu vago pelas zonas escuras e umbralinas e tenho lá o meu sofrimento. Mas tudo é uma questão de escolha. Então, acordei do lado de lá, não encontrei meu pai, acordei entre aspas essa expressão, estou revoltado, eu serei conduzido ao entendimento de acordo com as minhas escolhas.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário? Sérgio?
O Aderbal falou muito bem, e ele focou no encontro do seu familiar. Mas às vezes, talvez, a gente não sabe porque a pergunta veio por telefone, né? Talvez esse pai aí refira-se a Deus. E existem várias religiões que dizem que quando a gente acordar do outro lado, ou a gente vai acordar do lado de Deus, vai acordar do lado de Jesus, como é que fica? A decepção é muito grande. As pessoas, quando descobrem que não é bem assim que a coisa funciona, as pessoas acabam até se desequilibrando. A gente percebe em reuniões mediúnicas muitas pessoas que ficam revoltadas porque dizem, ah, mas eu dediquei minha vida inteira à religião, certo que seria recebido por Jesus, e acordo desse lado e não encontro Jesus, como é que me enganaram tanto tempo? Então, esse é um problema muito sério. E é importante que as pessoas tenham consciência de que não vão encontrar Jesus, não vão encontrar Deus. Vão encontrar os amigos, vão encontrar os trabalhadores de Jesus, os trabalhadores de Deus, que vão nos amparar da melhor maneira possível. Mas não esperemos que vamos ser recebidos lá por Deus ou por Jesus, que a coisa não funciona bem desse jeito.
Marinho.
Eu acho que o Sérgio fez uma referência aí a certos relatos que nós recebemos nas nossas reuniões mediúnicas, de espíritos que estão sofrendo lá no plano espiritual por equívocos. E um dos equívocos mais frequentes que nós notamos são de religiosos, que, inclusive espíritas, não vamos excluir os espíritas também, de religiosos que tinham concepções erradas do além, tinham concepções erradas da continuidade da vida, não é? E que acabavam se sofrendo. Por exemplo, imagine um, só para citar um caso recente, inclusive, né? Imagine o caso de uma irmã de caridade, que dedicou a vida inteira para a caridade, tá certo? Mas que ao mesmo tempo tinha problemas íntimos. Tinha problemas íntimos graves até. Então ela achava que fazendo a caridade fosse, de uma certa maneira, resolver o problema íntimo que ela tinha. E quando ela acorda do lado de lá, ela percebe que o problema íntimo dela não foi resolvido, porque ela não tratou do problema íntimo, e está sofrendo por causa disso. Então ela fala, poxa, mas eu trabalhei a vida inteira e eu estou sofrendo por quê? Porque a essência da vida, que é a perfeição, a melhoria, a reforma interior, não aconteceu, apesar do trabalho. Aliás, isso é muito importante. Não estou querendo dizer que a caridade não é importante. Absolutamente, muito pelo contrário. Não fosse a caridade daquela irmã, ela estaria sofrendo muito mais.
Muito mais.
Tá certo? Mas são esses equívocos que às vezes a gente... Por isso que, se a gente remontar lá na origem dos filósofos gregos, né? Quando nós vamos encontrar Platão nos convidando, conhece-te a ti mesmo, conheça profundamente. Essa é a essência da melhoria que a gente tem que fazer.
Muito bem. 8 horas e 22 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana Boa Nova, hoje com o tema Dia de Finados. Já assumindo lá, pilotando os botões mágicos agora, saindo o Luiz Carlos e entrando lá, o Luiz Isidoro já está pilotando os botões mágicos lá, já está chegando o Luiz Isidoro por aí. Nós estamos aqui ao vivo, você liga para cá, 44-35-90-20, faz a sua pergunta, deixa a sua mensagem para a gente aí. Se você preferir, entra lá na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, e faz lá seu post, já tem foto lá do Aderbal hoje, lá já tem foto do Fernando também. Se você preferir, você manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que ligam para a gente ou escrevem aí para a gente concorrem como brinde ao livro Espírita, gentilmente inserido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Muito bem. Aderbal, nós estamos aqui hoje então falando sobre o dia de finados, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Está chegando aqui uma pergunta da Terezinha, do Parque Santa Madalena. Obrigado para a Terezinha pela sua ligação. Aliás, ela está deixando um abraço aqui para todos os meninos, né? E também para a menina que está lá no telefone, a Cristina, né? E também para ela estar deixando um abraço para o Valdeci Mattioli, que faz aniversário hoje. O Valdeci Mattioli, um abração para ele, sempre aí com o Madrugada Especial, à meia-noite, todos os dias. E o Nestor da Viola, que faz aniversário amanhã. Um abração para o Nestor também, amigões nossos aí. O Nestor amanhã, às 14 horas, com o programa dele aqui. Muito bem. E a Adebol, ela faz a seguinte pergunta. Dizem que quando acendemos velas, nós chamamos os espíritos. Isso é verdade? O que é melhor, uma oração ou uma vela?
Certa ocasião, nós lemos um recado de um espírito cuja última encarnação dele foi uma encarnação como um preto velho. E ele passou essa informação, e ela é incontestável, que antes de acender qualquer vela, nós precisamos acender o nosso coração em oração. Então, a vela, na verdade, ela é um ato simbólico para eu mostrar para eu próprio que eu estou em oração. Mas se eu não acender o meu coração em oração, se eu não enviar o meu pensamento positivo, o meu ato de amor, o meu ato de carinho, para o que eu estou objetivando naquele momento, para quem eu quero agradecer, para quem eu quero alcançar, a vela tem só esse caráter simbólico. Então, você quer acender uma vela enquanto ora? Acenda. Mas o grande efeito é você acender o teu coração.
Deixa eu aproveitar e perguntar para você, já que você está falando nisso, como que o Espiritismo recomenda, então, para as pessoas homenagearem seus familiares que já faleceram? Aliás, tem um dia também para isso?
Não.
Acende vela, nós acendemos vela.
Não, não há necessidade nenhuma de nós acendermos vela. Como não há necessidade para orar, não há necessidade de acendermos vela. Para lembrar, não há necessidade de acendermos vela. Uhum. Porque, por exemplo, eu estou caminhando no centro da cidade, eu estou num shopping, e eu vejo uma cena, eu me lembro de um fato, em que me traz a lembrança saudosa de alguém que não está mais convivendo comigo, que já está no plano espiritual, que teria gostado de ver aquela cena, que gostaria, teria gostado de estar participando comigo, se nesse momento eu orar e transmitir esse amor, esse carinho, essa saudade de amor, esta presença amorosa, eu vou alcançar. Então não tem local, não tem hora, não tem momento. O que nós pensamos que devemos sempre colocar em prática é todos aqueles com quem nós temos carinho, todos aqueles com quem nós temos essas lembranças, estar sempre no momento em que nós estivermos orando, seja no Evangelho no Lar, na oração matinal, na oração da tarde, na oração durante o dia, na oração no ônibus, no automóvel, estar incluindo essas vibrações para esses queridos companheiros de trajetória.
Muito bom. Tá aqui, ó. A Hélio, a Ana tá ligando pra gente aqui, Hélio, Fernando, Marinho. Tá ligando e dizendo. Aliás, a Ana tá mandando uma mensagem aqui, ela tá muito feliz porque ela conseguiu falar com a gente. Olha que legal. Aliás, se você tenta ligar e não consegue, né? Você tenta de novo, vai tentando, tenta pela internet também, né? Então, muito obrigado, Ana, pela sua ligação. A Ana de Diadema, ela diz assim: eu sinto que nesse momento, se eu for ao cemitério no túmulo de um ente querido, eu vou estar atrapalhando a sua jornada. Então eu escolho ficar em casa vibrando positivamente para essa pessoa. Meu pensamento está correto?
Ana, primeiro, nós ficamos mais felizes que você, viu? Com a sua ligação, é um prazer imenso, né? Quando você liga para nós aqui, é muito bom que você, porque nós sabemos que estamos, de alguma forma, ajudando, e você nos ajudando assim, com essa pergunta foi muito importante, né? A visita, você nunca não vai atrapalhar. Acredito que você não vai atrapalhar indo lá no cemitério. Se você tiver vontade, vá e faça. Não se preocupe com isso, não, porque o Espírito sopra onde quer, né? Como já diz lá no Evangelho. Então ele pode imediatamente estar lá ou estar aqui. Não existe tempo e espaço, distância quando você está desencarnado, né? Se você sentir vontade de vá sim, vá e faça a sua prece lá e procure fazer com que com aquilo que está no seu coração.
Marinho?
Eu queria fazer uma pergunta para ele em cima dessa aqui, né? Lembrando um pouco o que o Sérgio costuma fazer quando ele fala que ele joga uma casca de banana, né? Talvez você pudesse dizer para o nosso ouvinte geral, o que é que atrapalha um espírito? Como é que a gente pode atrapalhar um espírito?
Puxa, eu acho que nós tem muita. Acho que é mais fácil atrapalhar do que até ajudar, né? Porque você imagina. Como é que nós atrapalhamos? Você imagina assim, eu faço aqui uma metáfora, né? O seu amigo, o seu filho, sei lá, um ente que viaja. Ele vai viajar ou foi trabalhar, né? Está fora de casa. E você fica o dia inteiro ligando para ele, para saber como é que ele está. Você já tomou café? Você já acordou? Você já levantou? O que você está fazendo agora, né? Você fica ligando e você vai atrapalhar, né? Com essas ligações constantes para ele, por telefone, né? Ou isso vai atrapalhar. E a sua preocupação vai deixá-lo também inseguro, né? E nós temos que deixar as pessoas onde estão, quando viajaram, tem que deixar elas viverem a sua vida lá onde elas estão, né? Da melhor maneira possível e com liberdade. E por quê? Não pode ser uma vez por dia, um certo horário, você ligar para ele. E aí, como é que foi teu dia? Tudo legal? Foi tudo bem e tal? Mas não ficar o tempo todo falando com ele, né?
Fala, Sérgio.
E até aproveitando a analogia do Hélio, imagina só, você está lá longe, escutando uma pessoa ligando para você e falando: ai, como eu estou sofrendo porque você não está perto. Não, isso é sério. Porque isso deve dar uma dor no coração do espírito que vê a pessoa sofrendo e não pode fazer nada para resolver esse problema. Então, esse é um outro aspecto a ser visto.
Aderbal.
Tudo o que nós estamos conversando aqui me remete a uma lembrança muito gostosa e que nós pudemos reviver agora pela manhã. No Pinga Fogo de 1971, com Chico Xavier.
Pinga Fogo era um programa de televisão.
Era um programa de televisão.
Passava na TV Cultura.
Em 1971,
na TV Tupi, né?
E o Chico foi entrevistado nesse
programa. Depois ele teve uma audiência tão fantástica que ele teve que fazer um segundo programa. Mas no primeiro programa, na última pergunta. Uma ouvinte, uma telespectadora da época, fez a seguinte pergunta para ele: o meu filho, na flor da idade, ele morreu. E faz um ano que eu choro. Eu atrapalho? E aí o Chico, com toda aquela ternura que lhe era característica, disse: olha, nós vamos responder da seguinte forma. A gente tentará colocar na íntegra, mas o que ele respondeu. Ele colocou assim: que toda lembrança que nós temos dos nossos entes queridos, se for uma lembrança daquela convivência gostosa, se for uma lembrança dos momentos em que nós sentimos felizes, em que nós compartilhamos, se for uma lembrança amorosa, se for uma lembrança carregada de ternura, ela só ajuda, onde quer que o espírito esteja. Agora, se nós estivermos lembrando de uma forma egoísta, por que que eu agora estou sem a tua ausência? Que ingratidão a sua de partir antes de mim? Por que esta violência? Por que, meu Deus, aconteceu isto comigo? Aí eu estou atrapalhando muito. Então, ele foi bastante preciso, não é? E bastante carinhoso com a resposta. Então, remete-nos a tudo que a gente está aqui, Marinho, conversando.
É, eu queria aproveitar essa colocação do Alemão para relatar para os nossos ouvintes o que normalmente nessas reuniões de mensagens de espíritos desencarnados ocorre nesse sentido. É muito frequente o espírito desencarnado que está se comunicando pedir para os parentes que choram a sua morte, que choram por duas coisas, que eles procurem transformar aquele choro, aquele tempo, em alguma atitude boa, né? Na última reunião que nós tivemos aqui, um jovem desencarnado pediu para a mãe, com relação ao dia de hoje, dia de finados. Ele falou, olha, agora que o dia de finados está chegando, porque o Alaor esteve aqui faz 3 ou 4 semanas, né? E esse jovem pediu para a mãe exatamente isso que você disse. Ele pediu, olha, agora que vai chegar o dia de finados, não gaste dinheiro com flores. Transforme esse dinheiro em pães e leve isso para a criança que precisa.
Muito bem. 8 horas e 33 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, porque o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais da ABC. Nós vamos voltar já. Liga para a gente aqui, 44-35-9020.
Prestação de serviço e cidadania. Rádio ABC.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, o padre Vanderlei Ribeiro celebra a missa ao vivo, direto da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Missa todos os domingos, às 7 da manhã. Mais uma da nossa rádio.
Rádio ABC.
Sabe aquele pãozinho para uma manhã gostosa com a família? A Juliana tem. Pães de coco, pães de hambúrguer liso, com gergelim, com parmesão, pães de hot dog, a Juliana tem. E na hora do recreio do filhão, bisnaguinha Juliana, pães deliciosos para os momentos que você mais ama. A Juliana tem. Juliana, sua vida com mais sabor.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Cidade Aberta. Notícias em tempo real sobre os fatos mais importantes da região do ABC. Entrevistas e informações dos nossos repórteres. Mercado financeiro, tempo, trânsito, estradas e muito mais. A informação no momento em que ela acontece. Cidade Aberta. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, estamos retornando aqui ao Semana Boa Nova, hoje com o tema Dia de Finados. E nós estamos aqui falando sobre esse tema aqui que é muito providencial, porque o dia de hoje é o dia de finados, comemorado, né? Paulo Lucarini, nosso querido Paulinho Lucarini. Paulo, um abração para você. Mandando um e-mail aqui para a gente, está aqui na mensagem. Parabéns pelo trabalho e, em especial, pela referência da igualdade na irmandade, independente da religião. Pô, que legal, hein, Paulo? Obrigado pela sua mensagem aqui. Está aqui mandando pelo sistema eletrônico aqui do Sérgio aqui. Você também pode mandar mensagem para a gente se você preferir. Programa sbn@gmail.com ou na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. A Maria José de São Bernardo está ligando para a gente também aqui. Um abração para ela. E ela está deixando uma pergunta aqui interessante. Vamos ver quem quer responder aqui dos nossos convidados, do nosso convidado ou dos comentaristas aqui. Ela diz assim, ó: se a pessoa quando morre vai reencarnar, tem algum efeito as orações que faço para alguém que já faleceu há muitos anos? Por exemplo, meu marido faleceu já faz 20 anos e eu ainda rezo por ele. Adianta alguma coisa essas orações? E se ele já reencarnou? Tá aí, ó.
Ué, o benefício vai chegar de qualquer forma, independente o plano onde esteja. Ele vai receber o benefício estando no plano espiritual, e se ele já reencarnou, ele vai ser beneficiado também com essas boas vibrações. Então aproveite para o quê? Estender cada vez mais essas vibrações de amor.
A Márcia Macedo e a Vera Alepires, né? Estão curtindo o nosso programa aqui na página do Facebook. Um abração para elas. Marinho, quer fazer um comentário?
É, eu queria, nessa linha do que o Fernando acabou de colocar, também chama a atenção nas mensagens dos espíritos desencarnados, né, para os seus parentes, né, a referência de que muitas vezes esses espíritos, quando chegam no plano espiritual, eles são recebidos e são assistidos por parentes que desencarnaram há muito tempo. São avós, às vezes tios, avós, que eles nem conheceram.
Nem lembravam, né? Nem lembram.
Que estão lá, entendeu? Então, essa questão do tempo, para o espírito não há tempo, né? O tempo é outro. O que é exatamente essa prece, essa oração que nossa irmã faz, que mantém a união da família espiritual.
Olha, a Maria Luísa, do Parque de Assatuba, de Santo André. Maria Luísa, um abração para você. Obrigado pela sua ligação e pela sua mensagem aqui, pela sua pergunta. Ela diz assim: quando estamos vivos, temos uma função na vida: trabalhar, cuidar dos filhos, etc. Depois, quando morremos, nós temos uma função do outro lado? Quem é mal continua fazendo mal? E aí, quem que é Hélio? Hélio Aderbal?
Vamos lá, Aderbal. Na verdade, nós estamos sempre evoluindo espiritualmente, e essa evolução espiritual é para nos aproximar do bem. Vai depender muito do que nós considerarmos como opções, do que nós vamos levar para o plano espiritual. Agora, a verdade é que, independente de nós estarmos com muitas influências malignas ou benéficas, quando desencarnarmos, nós vamos continuar fazendo uma tarefa que todos farão. Nós vamos continuar trabalhando. O trabalho é incessante. Agora, o que ocorre é que, se eu vou para o plano espiritual com muito desentendimento do que seja o bem, do que seja as leis divinas, se as minhas opções ainda são opções muito egoístas, as opções que eu escolho, eu vou precisar de um trabalho de esclarecimento. Eu estarei trabalhando do outro lado negativamente até que eu me dê a oportunidade de enxergar a luz. Quem, por exemplo, viu aquele filme O Nosso Lar, fica bem claro como é que é as zonas umbralinas, onde estão trabalhando para o mal, ainda não querem encontrar a luz. E como também é quando gera dúvida, quando alguém que tem oportunidade de luz e percebe que exige muito trabalho, que exige muita abnegação, fica em dúvida, deixa tentar prevalecer alguma atitude egoísta e quer voltar. Mas a verdade é que são sempre escolhas nossas. E nós sempre estaremos amparados por Deus, pelos seus emissários, pelo plano espiritual. E todas as vezes que nós escolhermos o amor, nós seremos auxiliados. Todas as vezes que nós não escolhermos o bem, nós estaremos amparados para que o momento que escolhamos, nós possamos prosseguir.
Eu recomendo que as pessoas, quem tiver o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, né, que leia o capítulo Caridade para com os Criminosos, né, aonde esse capítulo... Esse capítulo deixa bem claro essa informação. E até ele usa um axioma lá, que é errado você achar usar morto o cão, morta a raiva, né? Isso não existe, né?
Marinho?
E para quem não tem o Evangelho Segundo o Espiritismo, eu recomendo comprar um.
É verdade.
Comprar um, recomendo obter um, e estudar, porque é muito importante que a gente conheça essas coisas.
Sim, e muitas casas espíritas até doam esse livro, tem até para emprestar. Quase toda casa tem para emprestar. Quem não quiser comprar, pode pegar um emprestado, depois, se gostar, compra.
E quem, né? E quem tiver acesso à internet, pode até baixar na
pode
internet.
Pode baixar
vários sites gratuitos.
Muito bem. Aliás, o Evangelho Segundo o Espiritismo nos apps da vida aí, nos aplicativos, o custo é baixinho, né? O Livro dos Espíritos é até de graça.
É, na verdade, o Livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo, as cinco obras básicas do Espiritismo, elas são gratuitas, elas são de domínio público. É só você entrar na internet que você pode baixar sem gastar um tostão.
Maria do Carmo de Mauá ligando pra gente aqui, uma pergunta muito interessante. Ela diz assim, ó, minha mãe está com 95 anos e às vezes ela fica lembrando do meu pai, que morreu aí há muitos anos. E as lembranças são sempre do período em que ela estava doente. E aí eu dou uma bronquinha nela e peço para que ela lembrar dos bons momentos. Estou certo em agir assim?
Qual é o nome dele mesmo?
A Maria do Carmo.
Maria do Carmo. Não fica dando bronca na mãe, não, né? Porque a mãe, ela, naturalmente, acho que ela, logicamente, é uma bronca carinhosa que você dá na sua mãe, né? Mas é, as pessoas, nós somos aquilo que pensamos, como nós somos ainda, as pessoas ainda guardam sempre alguma coisa. É muito importante que você entenda a sua mãe, certo? Mas se você puder ajudá-la dando outras informações para que ela mude a maneira de pensar, é o melhor que você pode fazer. Porque é aquilo que foi importante para ela. Então, vamos tentar ajudá-la nesse sentido.
Olha, ela está, inclusive, lembrando aqui que ela gosta muito das suas palestras, seu Adebal.
Nós agradecemos.
Adebal, falar em palestra, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando de centros espíritas aqui. Os centros espíritas costumam distribuir mensagem nas portas dos cemitérios no dia de finados. Isso quer dizer que o espiritismo acha errado as famílias visitarem os túmulos dos parentes nesse dia aí?
Não. Como é que nós vemos essa atitude quando algumas casas espíritas se propõem a fazer e distribuir mensagem? O Hélio acabou de citar que fora da caridade não há salvação. Uma mensagem espírita, uma mensagem carinhosa, onde quer que nós a encontremos, na casa espírita, esquecida num banco de ônibus, num balcão de qualquer loja, ou distribuída à porta do cemitério, é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de vida eterna. Então, o fato de nós estarmos distribuindo uma mensagem onde quer que nós estejamos, não significa que nós condenemos ou que nós apoiemos esta ou aquela ação. Significa que nós estamos esperando uma oportunidade, essa oportunidade apareceu, irão vários irmãos que precisarão de um esclarecimento, que precisarão de um consolo, nós aproveitamos essa oportunidade. Não tem nada que desabone uma atitude como esta, se nós quisermos oferecer. A verdade é, Turíbio, que nós deveríamos estar oferecendo boas mensagens e bons exemplos a todo momento, a cada respiração. Ainda não conseguimos.
Perfeito. Fernando, o Adalberto de Guaianazes está ligando para a gente aqui. Adalberto, um abração para você. Ele está dizendo assim, gostaria de saber se o dia de hoje não serve de reflexão nesta caminhada que nós estamos aí, né? A tentativa de chegar no plano espiritual, que nós vamos passar por ela aí para chegar lá no plano espiritual. Serve de reflexão o dia de hoje?
O Adalberto, não é isso?
Adalberto.
Um abraço para todos os meninos. Claro, ele já colocou, já sabendo a resposta. Ele sabe que realmente é um dia de reflexão. Mas essa reflexão de o quê? Que este momento que estamos encarnados é transitório e que dentro em breve, alguns não querem que sejam tão breves assim, tá? Mas a gente vai se encontrar realmente no outro plano com os nossos irmãos.
Muito bem. Adalberto, algumas pessoas que não conseguem se locomover no dia de finados para irem até o cemitério, ficam como obrigação para cumprir aí, de ir no cemitério em outro dia para compensar esse dia de hoje? Não, né?
Absolutamente não.
Tem nada a ver,
absolutamente, né? Nada a ver. Como já temos falado aqui durante todo o programa, não.
O Adalberto, muitas pessoas acreditam que ir no cemitério visitar o túmulo de um familiar é como ir lá encontrar a alma do familiar lá, já falecido por lá. É certo esse entendimento? A alma do falecido fica por lá mesmo?
Não, absolutamente não. Na verdade, o que pode acontecer, eventualmente acontecer, é de eu estar no cemitério e eventualmente eu encontrar um espírito familiar que está até encarnado lá por uma questão dele estar lá de passagem. Mas a verdade é que quando nós nos despedimos do corpo, quando o corpo perece, o espírito permanece trabalhando. Então ele estará sendo ajudado ou estará ajudando em outros diversos. Não existe
Tá, então estão me chamando a atenção que eu chamei você de Adalberto. Então, desculpe, viu, Aderbal. Você sabe que o meu carinho por você é muito grande.
Eu sei disso.
Aliás, falar nisso, Aderbal, saudade de amor é a palavra que você usou aqui no início do programa. Você pode explicar para o nosso ouvinte por que é que você usa a palavra saudade de amor?
Sim. Essa palavra nós incorporamos ao nosso vocabulário quando nós lemos um texto chamado Momento Espírita, e ela é relatada por um médico que atendia crianças, e vocês vão ver que beleza. Uma criança estava em fase terminal do câncer e a mãe foi visitá-la, muito triste. E a criança disse assim para a mãe: olha, mãezinha, uma criança com 9 anos, eu vim para você viver com você momentos felizes. Foi permitido pelo pai que eu pudesse estar com você, Deus que é nosso pai. A tarefa, agora, ela está sendo encerrada. Então, essa passagem que eu tive com você, ela está sendo abreviada, e eu estou sendo amparado pela graça divina para retornar aos braços do pai. Eu gostaria que essas suas lágrimas passassem a ser, a partir de agora, uma saudade de amor. Que você lembrasse cada um dos momentos, uma criança de 9 anos, em que nós estivemos juntos, e todos os momentos que eu te fiz sorrir, que eu te fiz feliz, e mesmo os momentos que você me corrigiu. Então, quando você lembrar de mim, agora que eu estou retornando aos braços do pai, eu gostaria que fosse uma saudade de amor.
Clóvis Bellissone ligando para tá entrando em contato com a gente aqui pela nossa página no Facebook, está desejando um bom dia para todos. Aqui é o Clóvis e o seu marido da Sandra do Jardim Alvorada, e sempre liga e fala do que, Sérgio? E que sempre liga e fala com vocês nas manhãs de sábado. Queremos, eu e minha amada esposa, mandar-lhes um forte abraço fraternal e desejar que o sucesso desse programa continue muito tempo. Clóvis, um abração para você. Obrigado por você ter passado pela nossa página no Facebook. Você também pode passar, você que está na nossa audiência aí. É só entrar lá, / Semeando a Boa Nova. Marinho, quer fazer um comentário?
Sim, nós estamos nos momentos finais do nosso programa, né, Toribio?
Né?
Estamos caminhando. E eu gostaria de dedicar um instante aqui,
sim,
para nós fazermos aqui uma referência. Acabamos de falar dos livros, né? A 38ª Feira do Livro Espírita de Santo André, que vai acontecer também no sábado que vem. Dia 9, bastante eventos no sábado que vem, né? Dia 9 e 10 de novembro.
9 e 10 de novembro.
Tem o Alaor falando, passando as mensagens, e também tem a Feleza.
Isso, e a Feleza, né? Esta edição da Feleza, que a gente encontra muitos livros espíritas a preço bastante módico, preço praticamente de custo, né? Vai se realizar ali na Rua das Pitangueiras 471, que é o Centro Espírita José Domingos Bueno. Os tarefeiros lá da casa, a USE, né, eles trabalham muito nessa feira, e a gente gostaria muito de destacar. Nós talvez pudéssemos até, durante o nosso programa no sábado que vem, dar uma passadinha por lá para ver como é que estão os preparativos, né? Para a gente poder conversar a respeito um pouquinho. Mas olha, quem quiser comprar livro espírita, aquela brincadeira que a gente fez, que a gente deve comprar, né? Não deixa de ir lá, porque são livros selecionados e a preços especiais.
Aliás, lembrando, né? Você pode pegar os livros pela internet, como o Sérgio mencionou aí, ou nos apps aí, aliás, alguns deles a custo baixíssimo.
Eu gostaria que os amigos permitissem eu mandar um abraço afetuoso, carinhoso, ao Oswaldo Gimenez, que há tantos anos ele se dedica à Feleza, boa parte do ano. O que nós vamos ver resultado em 2 dias é uma dedicação do Oswaldo tão intensa durante todo o tempo.
Muito bem.
Eu deixo um abraço afetuoso para ele.
Ok, Oswaldo, um abração para você aqui da equipe do Semana Boa Nova também. Francisca da Vila das Mercês, de São Paulo, um abração para ela, ligando para cá, dizendo assim: estou feliz pelas 2 horas de programa, estou gostando muito do tema de hoje, muito elucidativo. Obrigado, Francisca, pela sua ligação, fica sempre com a gente. A Nolita da Vila Formosa, a embaixatriz da Zona Leste de São Paulo. Nolita, um abração para você, dizendo que para mim hoje é um dia muito triste e de muita saudade. Quero deixar meu abraço a todos vocês e desejar um bom dia. Agradeço pelo que vocês nos dão deste programa. Não dá para ficar sem ouvi-los. Nolita, muito obrigado pela sua ligação, e transforme essa sua energia de tristeza em amor, alegria, porque a vida continua, a vida ela é um pulsar constante, né? Oswaldo Salim de São Caetano, um abração para o nosso querido Salim, o nosso trabalhador lá da Doutrina Espírita de São Caetano, dizendo que gosta muito de estudar sobre outras religiões e observa que os messiânicos acreditam na reencarnação, como nós que somos espíritas, e eles cultuam o dia de finados de uma forma muito bonita. Está aí o Oswaldo Salim, um abração para ele também, obrigado pela ligação. A Laura e o Ivan de Mauá ligando para a gente, dando parabéns pelo programa. Obrigado, Laura, obrigado, Ivan, sempre na nossa audiência também aí. Aliás, o Ivan sempre na nossa audiência e quando nos encontra avisa que está sempre na sintonia do Semeando a Boa Nova. Aderbal, muitas vezes quando necessário ir ao cemitério para algum funeral, presenciamos vários túmulos abandonados. De acordo com o Espiritismo, as famílias devem cuidar, devem zelar pelos túmulos dos parentes falecidos?
Eu diria o seguinte, né? E aí vai até um pouco de um caráter de uma opinião pessoal. Nós sabemos, nós como espíritas sabemos, que o cemitério hoje ele é um símbolo apenas que nós usamos aqui na materialidade. Sabemos que os irmãos que desencarnaram não estão lá. Mas como toda e qualquer propriedade que você adquire ou que você se torna o administrador, ela deve ser mantida até por uma questão de beleza e até por uma questão de limpeza, por uma questão de higiene e por uma questão de você não tornar esse ambiente feio. Então, dentro desta linha, nós deveríamos manter. Se nós adquirimos, vamos manter. Quando nós adquirimos um automóvel, nós não mantemos o automóvel? Quando nós adquirimos uma casa, nós não mantemos a casa? Então, se nós adquirimos um terreno e construímos o túmulo para abrigar o corpo que pereceu, nós temos sim a obrigação de
cuidar. Aliás, o Kardec fala já também disso no Livro dos Espíritos. Marinho, quer falar alguma coisa?
Eu ia dizer que, de acordo com a tradição cultural e religiosa, os povos, os índios queimavam os corpos, jogavam ao mar. Hoje nós temos as cremações. Muitos dos cemitérios modernos não têm mais túmulo, é simplesmente uma campa. Ou seja, não é absolutamente necessário isso. Mas para aqueles que têm, é uma questão de zelo.
É uma questão de zelo.
A gente tem e respeito à memória de alguém também. Né?
Deixa eu aproveitar
então,
para perguntar.
Então a gente precisa pensar nisso.
Nessa linha que você está falando,
Marcos? Já que tem, cuide.
Cuide, é. Aliás, deixa eu perguntar, aproveitar que você está falando nisso, perguntar aqui para vocês, aliás, você pode até responder. O que a espiritualidade fala para nós da condição de enterrarmos os parentes, né, todos juntos, no mesmo lugar, né? Tem alguma explicação quando a gente deixa todo mundo junto no mesmo lugar? Aí tem alguma lógica disso ou não? Porque segundo o Kardec, né? Kardec fala isso muito claramente no Livro dos Espíritos, é para facilitar as homenagens apenas, né? Tem um reconhecimento, é isso mesmo, Fernando?
É, uma necessidade também até de alocar realmente os restos mortais dos nossos familiares. Então, uma necessidade para facilitar realmente.
Respeito,
e uma questão também cultural. Cada cultura realmente estabelece a forma de cremação, de situar os despojos carnais de alguma forma. Então, mais uma questão cultural. Tá? Uhum. E aí a cultura vai modificando de povo a povo. Como o Marinho falou que algumas culturas, a cremação, outras é jogado no rio Ganges, na Índia, por exemplo. Então depende realmente de cada cultura.
Perfeito. Aqueles que não têm, por exemplo, foram cremados, não tem onde homenagear o ente querido no dia de hoje, faz o quê, Aderbal? Homenageia onde?
Bom, conforme nós temos a nossa crença, as homenagens que nós fazemos são através de orações, através de lembranças. Não tem um local necessário. Eu não preciso ir a um templo, eu não preciso ir a um cemitério, eu não preciso ir lá na casa espírita que eu frequento no dia de hoje para homenagear aqueles que eu quero homenagear. Na verdade, essa homenagem, que é uma troca de vibrações, um recado de amor, eu posso fazer de onde eu estiver, e não só hoje, todos os dias.
Uhum. E se a gente tiver que escolher um lugar, escolha o coração.
Perfeito. Marinho, Casa Espírita faz alguma oração especial para uma pessoa, um ente querido de alguém que já desencarnou, alguma coisa?
A Casa Espírita é uma casa de ligação entre os encarnados e desencarnados. É um momento de espiritualidade que nós nos encontramos. E a ligação é permanente. As orações são feitas não no sentido ritualístico. As orações são feitas por causa de um dia de finados. Nós escolhemos o programa de hoje exatamente para isso, né, neste dia, para que a gente pudesse conhecer como é que a Casa Espírita pensa, não é? A Casa Espírita estimula sempre a ligação afetiva, a ligação amorosa com aqueles que nos são caros, encarnados ou desencarnados.
Perfeito. O Hélio quer fazer um comentário, Hélio?
Nós estamos assim, no encerramento, né? Eu queria deixar uma mensagem aqui para quem tem parentes desaparecidos, que não sabem se eles faleceram, se, ou morreram, como se diz, né? Se desencarnaram, onde estão. Então, como ficam essas pessoas, né? Essa aí o Espiritismo vem em socorro e pode ser de grande valia para essas pessoas. Né? É como eu aproveitando que eu lembro que o Mário falou sobre o coração, então vamos venerar essas pessoas no nosso coração, né? Não importando se elas estejam ainda encarnadas ou já estejam desencarnadas, né? Sabemos que a dúvida é quando você não tem o ato do sepultamento, que é chamado do luto, né? Quando você concretiza e você aí realmente você desliga a mente da presença daquela pessoa, é muito difícil, é muito duro isso aí. Então eu queria deixar aqui a nossa mensagem, né? As nossas vibrações de amor e de paz para essas pessoas, dizendo a elas que elas devem agasalhar essas pessoas no coração, como sempre agasalhou, hoje mais do que nunca, não importa se elas estejam encarnadas ou não.
E lembrar também, né, daqueles que são enterrados como indigentes, né, aqueles espíritos, lembrar que eles também, não significa que eles não têm parentes, né, porque por uma condição humana eles não foram identificados, só por isso, né?
E aqueles indigentes que oferecem o seu organismo material para pesquisa, né? Que também vai a nossa homenagem também.
Perfeito. Anderbal, seus 10 segundos para as despedidas do programa de hoje.
Nós agradecemos essa oportunidade, é sempre muito gostoso estarmos juntos e até uma próxima nas bênçãos do Pai.
Ponto final no Semana Boa Nova de hoje, vamos estar de volta no próximo sábado com o tema Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Você vai ficar por aqui agora com o programa Viva as Diferenças.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC. 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 Sintonize 1570. ABC. Rádio ABC. Rádio ABC. Encontro com Nestor e Nestorzinho.
O meu nome é Nestor.
A verdadeira música sertaneja marca presença na Rádio ABC. Encontro com Nestor e Nestorzinho. Todo domingo, às 14h. Apresentação: Nestor da Viola.
ABC AM. ABC AM. ABC AM.
Agora na Rádio ABC, trabalho e comportamento com a psicóloga Dorothy Meleiro.
Vamos conversar um pouco sobre comportamento. Hoje em dia, as características pessoais são muito valorizadas. O jeito de ser, forma de se relacionar com as outras pessoas, capacidade de seguir normas e respeitar a autoridade. E principalmente capacidade de desenvolver trabalho em equipe. Os aspectos emocionais influenciam o desenvolvimento das tarefas no ambiente de trabalho. As dificuldades emocionais podem prejudicar tanto a contratação quanto o rendimento no trabalho. Ódio, mágoa, ressentimentos são emoções negativas que criam uma energia tóxica. O individualismo, ganância, competitividade também são atitudes que prejudicam o clima organizacional. É preciso ter senso de equipe, criar um espaço profissional, desenvolver um relacionamento no ambiente de trabalho, de cooperação, respeito e comprometimento. O sucesso é construído com trabalho. Comportamento alinhado a uma proposta construtiva. O comportamento hoje é tão importante quanto a capacitação. O mercado de trabalho valoriza pessoas com atitudes positivas. Tenha um ótimo dia.
Você ouviu na Rádio ABC, Trabalho e Comportamento, com a psicóloga Dorothy Meleiro. Todo sábado, a partir das 18h, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados a partir das 18 horas.
ABC.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo,
via internet para todo o planeta.
www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Agora na Rádio ABC, Viva as Diferenças, um programa de entrevistas sobre inclusão da pessoa com deficiência, profissionais, histórias de vida e novidades do Brasil e do mundo. No ar, Viva as Diferenças, oferecimento Honda Conduz, concessionárias André Ribeiro.
Bom dia, ouvintes. Estamos começando o programa Viva as Diferenças aqui pela Rádio ABC. Agora são 9h01. Sou Mariane Santana e apresento esse programa com Alan Mazzolini. Bom dia, Alan.
Bom dia, Mariane. Bom dia, ouvintes da Rádio ABC. Bom dia, ouvintes da internet, radioabc.com.br e do aplicativo pelo celular. Estamos começando o programa no feriado, dia 2 de novembro.
É isso aí. Conheça a nossa página no Facebook, Programa Viva as Diferenças. E esse programa também está sendo transmitido pelo site www.stisport.com.br.
Bom, vamos começar com a nossa entrevista com o João Henrique John. Bom dia, John.
Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
É um grande prazer estar aqui.
O John, que é skatista amador, ele não tem as pernas e usa as mãos e os braços para andar de skate, né, John?
Isso.
John, você nasceu com essa deficiência ou ela foi adquirida por alguma coisa? Conta um pouquinho pra gente como foi.
Eu nasci com uma doença chamada osteomielite, no caso seria uma má formação.
Das pernas?
Isso, das pernas. E por conta de não ter cuidados médicos, tudo, aí com 5 anos eu tive que amputar por conta de ter mielo meningocele.
Então você teve que amputar as pernas aos 5 anos.
Isso.
Mas você já tinha nascido com esse problema da osteomielite, né?
Isso, isso.
Mas foi falta de cuidados, né, John?
Foi.
Quantos anos você tá, John? Isso não é pergunta que se faz, mas a gente pergunta aqui também.
Tenho 24 anos.
Pô, nem é tanto tempo atrás, né? Mas... tá vendo como acontecem essas falhas, né?
Verdade.
Você sempre andou de cadeira, John? Ou andava de skate já desde cedo?
Não, eu sempre andei de cadeira de rodas, né? O skate, assim, pra mim mesmo, ele apareceu tem 5 anos só, né? E pra mim, ele foi mais assim, mais um incentivo, né? Pra poder estar seguindo em frente tudo.
Então, sua vida inteira você sempre teve na cadeira de rodas, né? Desde pequeno ou só a partir dessa amputação com 5 anos?
Não, é a partir da amputação
mesmo. Da amputação.
Né?
Antes você conseguia ter algum movimento de perna, conseguia andar?
Não, assim, andar mesmo não, né? Nunca cheguei assim a andar, só segurando na parede, mas só que ainda era poucos passos, tudo, né?
Sim. Aí aos 5 você amputou, começou a usar cadeira.
Isso.
Aí, nossa, o 5 é o número da sua vida, hein, John? Porque faz 5 anos que você falou que anda de skate.
É.
Como que foi, John? Você começou a andar de skate?
Foi por incentivo, né, dos amigos, tudo, por conta que eles estavam andando na rua, tudo, e, eu ficava vendo, né, eles andando e ficava com vontade e tudo.
Ah, você sentia a vontade de andar de skate igual os outros moleques?
Isso.
E aí?
Aí, depois disso daí, eles começaram a ver, né, que eu tava com essa vontade, eu pegava o skate deles, tudo, pra me andar um pouco, mas mesmo assim, com medo, né, porque eu caía direto, né, por conta de não ter muito equilíbrio nele. Eu tinha da cadeira, mas não tinha o equilíbrio do skate que tem que ter. Aí, eles fizeram uma vaquinha e compraram o meu primeiro skate, né, e depois começaram a me levar pra pista, tudo, né? E, assim, me ensinar a pegar mais o equilíbrio, assim.
Você pegava o skate deles, caía, levantava e voltava a andar de novo.
Isso, era.
Mas e aí, tipo, foi alguém que falou assim, vai lá e anda? Ou foi, tipo, Sobrou um skate, você sentou em cima.
Nada,
e tentou arriscar.
Nada, foi impulso mesmo, por impulso, assim, tipo, eu vi o skate, pegava e falava, vou andar.
Então, foi mesmo. E você já teve algum tombo muito grave, alguma coisa assim? Porque igual você comentou, você está próximo ao solo, né?
Isso.
Você não está igual uma pessoa em pé no skate. Isso. Mas mesmo se você cair, você machuca.
Machuca. Assim, eu acho que até mesmo até um dos tombos mais graves, né, que pode ter, né? Por conta de você estar mais próximo do chão, tudo. Mas assim, de machucar mesmo, assim, sério, de quebrar coisas, assim, ossos, tudo, não, não tem.
Não, só ainda ralão. Não.
É, ainda não, que tenha, né? Que não tenha.
Você disse sobre o equilíbrio, como que é andar de skate sem as pernas, assim, porque usando as mãos, você usa a luva, você usa a proteção, esse equilíbrio, como que é adquirir isso?
Ele tá fazendo sinal de que não usa, John.
Não, assim, usar luvas mesmo, né? Pra mim, eu não uso Steam Guard, pra mim é a pior coisa que existe, né? O
que, assim, que é Steam Guard?
Tá, é, no caso, seria uma... como se fosse uma luva também, né? Mas só que vem com um casco. Um casquinho.
Pra proteger mais a mão, né?
Mas só que aí, pra mim, assim, eu não uso por conta de acabar... é, não conseguindo segurar direito no skate, né?
Ah, então
tudo
vai com a mão
acaba
mesmo.
Perdendo ali a força mesmo, né? Dela. Aí eu tiro mesmo a luva e vou só ali na mão mesmo.
Na mão, John? É. Nossa, deve arrebentar a mão, né?
Antes era.
Antes era. Porque aí você foi adquirindo técnica, isso? E aí, tipo, isso acabou, tipo...
É, porque antes eu deixava, assim, minha mão, né? Ela ficava muito próxima da roda do skate. Então, aí, tinha, assim, a roda passava em cima dos dedos, tudo. Mas só que aí, com o tempo, vai pegando o jeito, né? Pra poder não deixar a roda passar tudo em cima. Aí vai pegando o jeito certinho.
Só pra gente entender um pouco, então, nas ruas você usa o skate ou só nas suas horas de treino, de lazer, na pista mesmo?
Não, na hora de lazer mesmo.
Na rua, não.
Na rua é cadeira. Né? Só assim, quando eu vou fazer foto, filmagem, aí no caso eu levo a cadeira para me poder, né, me locomover, e o skate para me poder fazer a manobra, a foto.
Mas isso é porque no dia a dia a cadeira te deixa mais prático para as ruas, né, do
isso,
que o skate. Né?
Isso.
Você preferia usar o skate do que a cadeira de rodas?
Na
rua ou não?
Antes sim, né? Mas só que o problema, assim, do skate é por conta de ser menor do que o carro, né? A pessoa, assim, eu acabo ficando...
sem invisível, quase, sem as pessoas perceberem, né?
Então, aí, no caso, assim, o bom, assim, do lado, né, do skate, pro lado bom é por conta de pegar qualquer locomoção, qualquer, né, transporte.
Verdade.
Mais prático, né?
É isso, é mais prático.
Porque a gente vê nas ruas, algumas vezes, algumas pessoas com skate, né?
E esse equilíbrio aí, John, você tinha falado, é difícil, né? Tipo, você tinha que pegar o equilíbrio da cadeira e agora teve que ganhar o do skate. É muito diferente? Como que...
Assim, não é muito diferente, né? Mas... é mais por conta de estar mais próximo do chão, né? Porque aí você tem que tomar mais um cuidado, né? Tudo, pra não se arrebentar, né? Assim, não se arrebentar mais grave, né?
E na pista, como chama aquelas rondinhas, Ralph?
Depende, tem street e vertical,
tem,
né,
isso,
John?
É.
O que você faz lá? Porque eu já vi você andando lá no meio dos outros skatistas e você vai que vai, né?
É. Ali mesmo, assim, no caso, né, eu ando em qualquer lugar, né? Eu sou, no caso, chamado overhaul, né? No caso, anda em half, em street, né?
Vamos só explicar. Hands. Street seria aqueles obstáculos menores, né? Só porque, tipo, que nem a Mari...
É, pra eu não ficar, né, boiando nessa entrevista.
Aí seriam esses obstáculos menores para manobras mais curtas, e o half é aquele... grandão, que é o U lá, né? Que
isso.
Onde o Sandro Dias anda, isso. O esse... Bob, Barquinho, né?
Nossa, capotada ali deve ser um belo tombo, né?
Ali, no caso, o vertical, né? Ali tem a parte do Ralph, mini ramp, né? Tudo que tem a rampa, né? É chamado assim de vertical, no caso.